Um podcast com os comediantes Daniel Sartório
e Jéssica Angelini.
Fala, nação bebezeira, nós aqui de novo, my love.
Quem é você, meu bebê?
Eu sou Jéssica Angelini, e você?
E eu sou o Daniel Sartório, nós somos um casalzinho besta de comediantes. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas. Entretendo vocês.
Exato.
Com notícias, com conselhos, com coisas bobas nesse mundo, para deixar sua vida mais leve.
Exatamente, segunda-feira para isso, galera, para começar a semana naquele pique, tudo de bom, alegrias, brincadeiras, ver a vida com olhar mais leve. Às vezes não, né? Às vezes tem umas histórias de conselho que às vezes até é meio pesada, né?
É, às vezes é meio
Porém, o desafio é esse, exato. Transmutar o ar.
Exato.
Sabia que nada se perde no universo, tudo se transforma? Então não adianta botar sujeira debaixo do tapete, exato, hein? É melhor tentar transformar.
O milho que você come, eventualmente, ele sai igual também.
Nós
então,
comemos
nem
muito milho esses dias.
Eu sei, por isso eu tô falando.
Ah, rolou um reencontro, né?
Então, é refrescante quando você vê que o que você comeu no dia anterior já está... Já está presente...
No mundo
Já está presente
dos
no
humanos.
Mundo dos humanos, né? Você fala assim, pô, o ciclo se completou.
É muito interessante, né? Você fala, a biologia se cumpriu,
exato,
dentro de mim.
É.
Não, mas quando o milho sai inteiro, você fala, a biologia nesse ponto ficou com um pouco de preguiça.
É, então.
Porque o milho tá inteiro, se você limpar as arestas, você volta para uma salada, para uma coisa.
Começamos bem já, né? Começamos
esse assunto
bem.
Que amamos, né, amor? Deu um perdoe, gente. É com cocô na boca o tempo todo.
Ontem a gente tava na mesa e alguém tava falando assim que tava com saudade de ver você fazendo o texto de... Gostar tanto de fazer cocô que...
Espero pra fazer em casa. É. Gente, é tipo o chocolate mais gostoso da caixa que você deixa pra comer depois. Aquele Toblerone. Não, é porque minha teoria é assim. Quando eu tô muito apertado, não consigo segurar, eu solto só o carro-chefe. Aquele que tá gritando pra sair. Só o abre-alas, entendeu? O resto do desfile, eu deixo ele ali esperando um bom momento pra eu desfrutar. Né? E aí, quando você chega em casa, ele já virou carro, ele já virou abre-alas, porque ele foi descendo, ele foi se alojando, ele foi se encaixando como um bebê. E aí, é isso, eu deixo pra fazer em casa, pra curtir
meu
momento,
amor,
né?
Você é demais. Ontem, Jessiquinha fez um show muito bom, né?
Foi mesmo,
foi
galera.
Foi muito legal.
Foi o show Thiago e Amigas. Lembra do polêmico, a Nação Bebezeira aqui, que acompanha a gente, acompanhou esse fato, e aí a ideia é que seja um show mensal, que pra nós, gente, é muito bom, né? Já sabemos como é a cena e como é importante oportunidades, e uma plateia maravilhosa.
Nossa, plateia boa, plateia que riu de
tudo,
lá se divertiu,
nossa,
né?
Nossa, foi uma delícia, galera.
Só pedrada, showzão. Mas, Jessiquinha, pra mim, sempre um show à parte.
Não.
Eu não sei se eu sou muito partidário.
Não.
Mas quando Jessiquinha tá presente ali no palco, eu estou me divertindo, eu estou fotografando, eu estou ali feliz de ver aquela mulher linda, engraçada, se apresentando, completamente insana no palco.
Muito bom, foi muito incrível, gente, eu amei. Por mais shows assim, pois é, pode ser que tenha todo mês, a gente vai avisando.
Jéssica balançando seu sorinho no palco.
Foi, fiz as piadas de sorinho, graças a Deus. Sempre tem,
gente.
O vape
do hipocondríaco.
O vape do hipocondríaco. Sempre tem a galera de sorinho, né, cara? Porque ou você usa, ou você conhece alguém muito próximo que já usou, ou você já teve uma fase na vida que usou.
Não, com certeza.
Então, eu acho que esse material, ele tem potencial de...
Com certeza.
Como é que diz? De empatia. Tá ficando legal, né?
Tá muito bom, meu amor. Eu queria já mandar um salve aqui pra galera que tá online. Muita gente aqui já.
Vamos sim.
Mandar um salve. E lembrando, ó, que o nosso querido ouvinte, Rodrigo Motora, ele tá com uma campanha pra gente chegar em 100 likes na nossa live.
Ai,
que
ele
fofo. Vai dar R$50 no Pix pra gente sortear no programa, no próximo programa.
Olha só, galera.
Se a gente tiver 100 likes durante o programa,
gente,
ao vivo hoje.
Gente, R$50, tá achando o quê? Um mundo desse, com tanta dificuldade financeira, você ganhar R$50. Nossa,
pô,
Motora, obrigada,
reais,
viu?
Pô, você 50 é reais são dois lanches do Miguelito, hein?
Nossa, Deus me pague. Não, nós ainda vamos ter a oportunidade de, né, agradecer. De
Flavinha tá aqui
formas.
Também, Bebel Cristina.
Oi, mamãe! Dia 18, tô aí.
Malu Santos tá aqui também.
Oi, Malu.
Bia Souza tá aqui.
Biwa, querida. Nossa, vem aí, hein, Biwa? Vem aí.
Em breve, Bia.
Não fala, pra não ficar especulando. Deixa a menina voltar.
Em breve, vem aí.
Vem aí.
Temos aqui também, ó. Vamos ver aqui que o chat está louco. Rebeca Alves está aqui também.
Fala, oiê. Rebeca Alves. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda, nação bebezeira. Fala,
Rodrigo Montoro com uma piadona aqui, ó. Tá ó, vivo,
se for
com
um negócio de humilhaçãozinha.
Tio Paulo não está mais.
É, tio Paulo já é notícia velha, Motora.
Ó, estão comparando muito meu pai ao tio Paulo, viu, amado?
Nada a ver.
O que você tá achando
não,
disso?
Eu não acho que tem nada a ver. O Ureia, ele é super ativo, super vivo, fazendo show, tirando risadas por aí.
É verdade, mas estão...
Eu acho que é etarismo. Mas eu tô achando muito alto esse meu retorno,
você
sabia?
Você tá achando? Deixa eu abaixar um pouquinho.
Tá me incomodando dentro do meu juízo.
Dentro do seu juízo.
Ai. Tipo uma agulha bem fininha. Diminui. Ei, tu sabe como é que coça o cérebro?
Como?
Fazendo assim, ó. Sabe por quê? Imagina que o olho é tipo um cone, onde a ponta fina é bem lá no meio. Quando Entendi. Você faz assim, ele é tipo uma unha fazendo...
Tem um filme...
Eu gosto de coçar muito forte.
Tem um filme que chama As 36 Câmaras do Shaolin. Que cada câmara você tem que treinar um sentido. Ou uma parte do corpo, na verdade. E uma das câmeras, você tem que treinar os olhos. Aí eles colocam uns espetos aqui e você tem que ficar passando o negócio e você tem que treinar sem virar o... Você tem que treinar os olhos.
Caralho, sem mexer
se
o rosto.
Se você mexe o rosto, você se esperta.
Caralho, esses treinamentos ninja tem muita sabedoria, né, Dani?
Shaolin, não confunda!
E Shaolin é da onde?
Shaolin é chinês.
É da China, eu falei.
Ninja é japonês.
Então, falei da China.
São diferentes.
Falei da China.
Tudo bem, meu amor, tudo bem.
Da China,
uau.
Mas é muito pessoal sábio, né? Nem à toa, né?
Ninja tem cabelo, Shaolin não tem cabelo.
Ah, é? É, porque isso aí é um entendedor da cultura.
Ninja usa cores pastéis, Shaolins usam laranja.
Mas ninja não usa preto?
É, então.
Cores pastéis?
Pastéis usa branco, usa aquele azul também.
E preto, não é pastel?
O...
Só se queimou esse pastel, porque...
Mas aquele azul, tem um termo, um nome do azul que os ninjas usam também.
Blue.
É um azul... Ai, esqueci o nome do azul. É um tom de azul muito específico.
Azul bebê?
Não.
Azul royal, não azul orquídea, turquesa.
Ai.
Como é aquele que meu irmão falou, Tiffany? Meu irmão falou esse azul, foi muito engraçado. Mas ele tava por dentro engraçado. Das coisas do casamento, né? Então ele, aquele azul Tiffany.
Aí tá, a gente só se olhou assim.
Mas é engraçado. Ai, porque, né, a pessoa entra na vibe, tá certinho.
Vibe,
beijo,
é
Tonto,
isso.
Saudade, dia 18, tô aí. Dia 18 de maio, tô chegando em Fortaleza. Armaria, morrendo de saudade.
Ó, e outra coisa também que eu queria lembrar vocês, que eu estarei no Sul, na minha primeira turnê do Sul.
Mas que barbaridade. Não vou fazer isso, que é xenofobia, viu?
Mas pode fazer.
Não, é porque tem vários jeitos de ser do Sul. É igual do Nordeste. A pessoa acha que é de um jeito só. Eu sofro esse preconceito, então não quero replicar, né? Acho que todo mundo do Sul é do Rio Grande do Sul, mas é muito diferente.
Exatamente.
O fato de eu conhecer a Bárbara, o Fio, que eles são do Sul e é um Sul diferente, me mostra mais essas nuances.
Ó, no
Fala,
dia
amor.
16 de maio estarei em Bento Gonçalves, no Serra Comedy. 17 de maio estarei em Novo Hamburgo.
Ai, parece que delícia. Hambúrguer. Parece hambúrguer, já gostei.
No Boteco Comedy.
Olha.
Tô doido pra conhecer o Boteco, amada. E no dia 18 de maio em Canoas. Então eu espero vocês da Nação Bebezeira, que são de lá. Ó,
ai, gente, vai
se
por
eu
mim.
Se eu não conhecer pessoalmente, finalmente... Malu.
Vai conhecer. Malu, pelo amor de Deus, eu quero uma foto.
Malu, se você não for, Malu. Eu vou ficar maluco, Malu.
Malu, maluca. Malu, não, ela vai, né, Maluzinha?
Malu Rod Hot também tem que estar lá.
Ei, Rod Hot.
Rod Hot, eu não sei se ele vai estar lá, porque ele não está escutando muito nosso programa.
Ah,
né?
Que pena, tá perdendo,
tá
né?
Tá perdendo. Mas Malu tá sempre aqui.
Ah, Malu vai com certeza.
Esperamos conhecer bastante gente. Já meus anúncios patrocinados vão incomodar a cidade inteira de vocês, então fiquem atentos, tá bom?
Convida os amigos, manda pros parentes, arrasta todo mundo pra ter essa chance
arrasta
de ver meu Dani lindo e outra, comprovar o quanto que ele tá magro pessoalmente.
Exatamente.
Porque muitos dizem, é truque de câmera, é Photoshop, é filtro, será? Vai no show e confirma, talvez você até tenha dificuldade de ver, pois diminuiu muito de tamanho.
E eu tô preocupado que a Malu, ela falou o seguinte, que aparentemente eu escolhi a data pra ir, que é a data das enchentes no Sul.
Mas você vai levar luz
Sul,
e sol.
Eu não tenho medo por mim, porque eu sei nadar muito bem. Eu sei nadar, gente.
Espero que não precise.
É impossível eu me afogar. Eu estou, ó, tá anotado. É impossível me afogar. Porque No, na pior das situações.
Espero que Deus não leve isso pro coração e fale, ah, é, vou te mostrar.
Não, eu falo com a confiança do capitão do Titanic, assim.
Gostei, bom, cuidado, pelo amor de Deus. Deus, o bichinho tá dizendo assim, mas o senhor sempre abençoe.
Nem Deus pode afundar esse navio. Eu falo com essa confiança. Isso. Falo com essa confiança do. É verdade, né?
Deus pode afundar esse navio, isso até naquele texto lá do barco.
Nossa, é verdade.
Anota.
Não, tá aqui no podcast, tá anotado de certa forma.
É verdade.
Me mandem uma mensagem, por favor.
Nem Deus pode afundar esse navio. Pro pessoal dele, por favor, quem puder.
O grande segredo pra não morrer afogado é o seguinte: você tem que saber boiar. E você tem que saber não nadar contra a correnteza.
Então, olha que filosófico.
Quando você está... Exatamente. Quando você está nadando contra a correnteza... por exemplo, eu posso nadar na decorrência de tubarões, porque um tubarão me comeu. Mas eu não vou morrer afogado.
Entendo.
Porque um tubarão... Porque se a correnteza me pegar, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir nadando tipo de ladinho... até você sair da correnteza. Mas se a correnteza, se for contra a correnteza, você vai ter uma câimbra e vai morrer.
Vai ficar cansado, vai engolir água.
Mas se você tá numa enchente dessa tá te levando, você vai lá e vai boiando de boa até passar
sem
a correnteza.
Gastar energia, sem gastar exato.
Energia.
E ver onde que essa correnteza quer te levar. Às vezes é para um bom lugar.
O problema é, às vezes, é para um bom lugar.
É, gente, eu já tô indo para um sentido simbólico da vida, as correntezas. Se as águas do mar da vida... Aí também é sede de fundo. Quiserem nos afogar.
Mas eu espero assim que a chuva nos protejam lá, porque a chuva é terrível para vender ingresso, viu? Quando chove, as pessoas não vão no show.
Gente, mal sabe elas que tem que rir, pois o céu já está a chorar. Então, tem que rir. Mas eu boto fé que não vai chover, não. Mumu, não é isso que vai abalar. O show vai ser incrível. E quem for, vai ter a oportunidade de ver um showzaço. Afinal... Meu amado, Luciano Guima.
As pessoas
Guima.
Já estão com desculpinha aqui, ó. Bárbara Severo.
Aqui, Bárbara.
Ó. Me mudei para Canoas na pior época, só para curtir o Covid em casa. Agora que tem um monte de show massa, eu moro em Santa Catarina.
Ah, mas que barbaridade, Bárbara.
É longe,
é para ir, mulher. Não dá para ir, não.
A Bárbara falou, depois chama ele de beluga, ele se chateia.
Quem é beluga?
Beluga é a baleia me chamavam de beluga, aquela baleia branca. Nunca vi, não lembro quando tava me chamando de beluga, não?
Mas era antes da gente se conhecer?
Na época do Minhoca Rádio Show, tinha...
Não, lembro.
Dos apelidos super legais que me chamavam.
Nada a ver.
Mas, amada, muita coisa está acontecendo essa semana.
Muita coisa está acontecendo essa semana.
E nós temos tempo para comentar. A Bebel Cristina, ela soltou aqui um assunto que não estava na pauta, mas...
Não, mas pertinente, minha mãe é antenada, né, meu amor?
Muito pertinente.
Inclusive, tá melhor do braço, hein? Cada dia melhor, galera. Quando eu estiver lá em Fortaleza, já vai produzir muito conteúdo pra vocês.
Bebelzinha já tá aqui pedindo carona, assim, ó. Já tá fácil. O bracinho dela já tá ótimo.
Tá ótimo.
Ela levantou a questão sobre os BBBs que não leram o contrato.
Meu Deus. Gente, o BBB tá vivendo um ciclo mesmo, hein? Olha o que se tornou. Para quem não sabe, só dando um background aí para vocês, alguns BBBs que ficaram coadjuvante, ou seja, dentro da narrativa que a Globo quis contar, não se encaixavam na história, porque resumindo é isso, agora estão sem conseguir fazer as mínimas coisas para ganhar dinheiro. Por quê? Todos que entram, pois eles não sabem quem vai ser o bombado ou não, porque por mais que tenha um roteiro, tudo pode mudar, né? Todos têm contrato de exclusividade. Então, mesmo esses que, tipo, o próprio Michael foi um, a outra foi aquela menina que saiu logo no começo, eu esqueci o nome dela, não é a Raquel, não. Mas, enfim...
O merendeiro
é o Michael.
Michael.
Então, falando, tipo, que não estão fazendo, não estão recebendo nenhum...
O homem do papo gigante lá também, como que chama?
É o Michel.
Michel!
Eles não estão conseguindo nem receber lanche, porque, por exemplo, eles
que
podem...
Que papo maravilhoso
não
que
ter,
você tem.
Não ter bombado. O bichinho já está sem condição financeira, está ainda zoando.
Não, mas ele já tirou a parte do
tirou,
papo.
Foi? Ah,
mas
pelo menos isso.
Mas continua fantástico, parabéns.
Não, porque eles não podem fechar negócio, porque tem que ser tudo via Globo, mas não tem grandes marcas assediando, eles não podem nem receber um lanche, estão presos nesse contrato, liso, só o oco passarem cantando dentro e não podem fazer nada. Tudo liso e em péssimas condições e muito ainda mal vistos, como Buda ou esse próprio Michael. Gente...
Olha, gente, eu acho o seguinte, eu sinceramente, o que eu vejo esses Big Brother? Vocês estão reclamando de ter saído de uma experiência que vocês passaram 4 meses dentro de um lugar e saíram achando que teriam mais oportunidades do que estão tendo.
Exato.
Podia ser pior, vocês podiam ter estudado administração, vocês podiam ter feito mestrado, doutorado. Vocês estão bem, vocês só passaram 4 meses, vocês estão conhecidos, a vida está mais fácil.
Amada, tá de alguma forma e outra. Eu acho que eles estão mal acostumados com alguns resultados. Achou que com todos seriam aqueles resultados. Sim. E não é mais bem assim, gente. Tá mudando muito.
Amada, mas tudo é mais fácil quando você é famoso. Se eles forem procurar um emprego de motoboy...
Mas sou famoso
vai
por
ter
ser
um emprego...
chato.
Então, mas tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Não
inclusive
adianta
ser excluído. Aí ela vem o chatão do Maico. Deus me defenda ficar perto da tia da merenda.
Então.
Ou pode ser o lado ruim. Ou lá vem o Buda. Ou esse horroroso velho frangaçado. Mô, infelizmente, mô. Não sei não, hein? É fácil até que ponto, se você for não, odiado.
Eu
ou,
acho,
no mínimo, não gosto.
Mas eu acho que, tipo, não tem como ficar pior do que a carreira anterior deles, desconhecido. Eu acho, tipo, se eles tiverem...
Ah, não sei não, hein?
Eu acho, se
que
eles
que
vocês tiverem,
acham, galera?
Se eles tiverem, assim, tipo... Precisa tá na moralzinha. Falar assim, pô, eu sou humilde. Fala assim, eu vou arrumar um emprego normal. Vou aqui, ó, na Cato.
Mas ele tá preso na Globo. Eles estão presos por enquanto.
Não, não estão presos. Eles estão presos de publi. Ele pode arrumar um emprego.
Na Caixa Econômica ele consegue trabalhar.
A carteira de trabalho dele lá tá... É só tirar
poeira.
Ah, não.
Lá é concurso, né, gente? Não,
não
pode.
É só...
Ele pode trabalhar numa padaria,
carreira
assim.
De trabalho. A carteira de trabalho dele, ele pode arrumar um emprego.
Entendi.
A Globo não...
Não, mas eles querem ser artista quando sai. Tem isso também, né,
não,
eu acho.
Mas aí, meu amigo, querer ser artista, quer ser artista nesse Brasil...
Mô, mas você não acha que realmente...
Quer mamar na Lei Rouanet?
Mô, você não acha que realmente, cada vez mais agora, é refém da história?
Você quer ganhar dinheiro da Lei Paulo Gustavo, sem ser comediante, sem ser careca? Aí você quer demais também, né, meu?
Você não acha que agora, assim, é todo mundo refém da história que eles quiserem contar?
Eu acho que o principal problema é que o Big Brother vai ter que entender isso. Por quê? As pessoas estão vendo que não vale a pena mais participar do Big Brother.
É, não tá valendo mais.
Por quê? Se você não pode nem fazer uma publi do jogo do Tigrinho quando você sai do Big Brother, hoje, atualmente...
O que era o benefício que eles iam achar com a imagem deles poder usar, não vão ter,
não,
né?
Não tem. A melhor coisa para participar do Big Brother hoje em dia é ser esposa traída de Big Brother.
É, isso virou mais forte.
Isso é melhor do que ganhar Big Brother.
Olha que louco.
Não, isso é muito louco. É a melhor lugar pra se estar é como mulher traída do Big Brother.
E outra, lembrando que você vive a fama durante todo o período que o seu amado estiver lá dentro. Então, enquanto ele tá lá dentro sem saber se tá famoso ou se não tá, você tá aqui sabendo, ganhando dinheiro.
Exato, exato.
Curtindo, falando pela pessoa.
Não tem contrato com ninguém, você faz o que você quiser.
Nossa,
você pode jogar
um tigrinho. Não, a Mani foi case de sucesso, viu?
Nossa, mano, ela tá ganhando muito dinheiro, Amada. Muito dinheiro.
Money, 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 money.
Money, money, money.
Eu acho que eles... Mas eles terminaram mesmo, né? Tá definitivo isso, né?
Faz uma imitação aí pro Brasil.
Eu sou um menino novo. Eu sou um menino novo, tá bom? Deixa o menino, menino novo, milionário.
Você tem que fazer isso no stand-up, Amada.
Será, amor?
Eu acho que você tem que fazer, Du. mas eu volto a dizer, o Big Brother só tem salvação quando o prêmio for 100 milhões de reais.
É, porque aí vai famoso, o pessoal
Globo,
mata mãe, mata pai, gente. Não vale, dinheiro
tem,
não vale a pena pra tudo isso.
Você tem dinheiro pra pagar isso. Quando vocês criarem coragem de anunciar que o prêmio é 100 milhões de reais, você vai ter famoso esfregando merda na cara.
Amado, vai ser uma coisa meio round six, né? Não tem medo.
É isso, Amado, é isso.
Era bom, viu, round six?
Vai nivelar famoso e pobre no mesmo lugar.
Não, no mesmo não, porque um sai com dinheiro, outro sai com
amada,
uma miséria.
Amada, mas uma pessoa
lá
pobre...
Lá dentro,
uma
né?
Pessoa com 4 milhões na conta, 100 milhões nivela a pessoa no mesmo lugar.
Não, quem ganhar nivela, com certeza.
Nivela.
Não,
então,
é
assim, tipo, acabou a fama quando você põe 100 milhões ali no negócio.
É, faz mais verão mesmo.
E
né?
Como vai ser 100 milhões o prêmio, mais pessoas vão querer assistir. E por mais pessoas quererem assistir, o prêmio...
Vai faturar mais
vai
o programa,
faturar mais.
Né?
E
mas
eles
nunca
falar,
vão
gente,
dar 100 milhões.
O prêmio vai ser 100 milhões, então os anunciantes vão ter que pagar mais. E os
Amado,
anunciantes vão falar, eu acho que eu quero participar disso.
Se fosse 10 milhões, já estava bom para começar.
Não, 10 milhões. De 3 milhões para 10 milhões, não
é
tem...
É pouco, né?
Não tem tanta diferença de um pulo...
50 milhões.
Não, tem que ser 100 milhões.
Nossa, 100 milhões. Que é a palavra 100
milhões,
né?
Exato.
As palavras, não, 100 milhões são duas, né?
Amado, o Big Brother, quando começou, era 1 milhão.
E era muito dinheiro,
era
mas não
um
é mais tanto dinheiro.
24 anos atrás.
Nossa. Não, amor, até por isso que eu entendo que tem aqueles lugares do mundo que você fala, quanto é? 245 rauris, aí equivale a 5 reais. É, então. O que eu quero dizer é, o dinheiro vai desvalorizando, né? Porque antigamente, com as propagandas, você vê, ovo de Páscoa, 3,40 e pouco. Eu lembro que 3,40 e pouco era tipo 30 reais, assim, era uma grana. Mas hoje, porra, você vai comprar qualquer coisinha, 50 conto. Será que a gente vai chegar num momento que é tipo... Qualquer coisinha é 200 reais. Não,
toda
é tipo...
vez que eu saio de casa, eu gasto 50 reais. Cara.
É, então.
Toda vez que eu saio de casa, 10 aqui, reais eu vou dar um passeio no bairro para comprar alguma coisa no mercado, eu gasto 50 reais.
É o 10 reais de antigamente, né? É os 5 reais. Já teve um momento que 5 reais era dinheiro. É isso. Caraca, 100
milhões
meu.
De reais. Essa é a única solução para o Big Brother.
O que você acha? Comenta aí. Que mais? Vamos falar do que mais do resuminho da semana.
Outra coisa que eu queria falar também era sobre um filme que a gente assistiu que eu adorei. Que
eu gostei
tinha muito
também.
Tempo que eu não assistia. A Malu falou um negócio aqui da queda será. Sarta quer ver a galera ganhando 100 milhões para ver a queda ser alta depois. Que isso também é uma parte interessante do Big Brother. Quando a pessoa entra no Big Brother, quando ela sai, cada dia que ela que passa, ela é menos famosa.
É, vai caindo o valor dela de mercado, né?
Exato.
Isso é louco. Ela
isso
tem que aproveitar.
É interessante também de ver.
Sim, como que ela vai aproveitar o hype, né?
Como que ela vai aproveitar o hype e ver a fama dela caindo também dia após dia. Então isso é parte do
entretenimento.
Você gosta de
ver, adeus, tá longe, longe. Não, mas tem uns que conseguem se manter, como Grazi Massafera,
exato.
Como Sabrina Sato, exato. Ficam até muito mais famosos, né?
Mas tem pessoas que erram também, como Juliette.
Não, mas a Juliette tem o clãzinho dela ali, não tem não?
Eu não aceito que a Juliette... Que a Juliette...
Não... A gente fez show com a Lumena. Ah, você não tava, ela que me chamou.
Sim, mas ela foi no bar com a gente outro dia.
Ah,
no...
Lumena tá super na cena, galera.
Tá super na cena.
Ela fez depois de mim um atacadão na...
Não, eu acho inacreditável que a Lumena faz parte de nossas vidas. No...
Nossa, ela marcou o Big Brother das nossas vidas.
Exato. Foi
caralho.
O Big Brother que eu mais assisti.
Nossa, foi o Big Brother. Realmente, a gente vê que estamos perto dessas coisas.
Não, eu falei isso pra ela.
E ela? Legal, ela é gente boa, gente. Pode acreditar, viu?
Não, a Lumena vai fazer o cincão sexta-feira.
Ó, e ela tá mandando bem, né? Ela tem um jeito engraçado. O lance ali, ela mesmo conta, né? Que ela, tipo... Primeiro você fica alheio a tudo. Tava ali com a Carol Conká, que era uma ídola. E se perdeu um pouco ali nas questões. Mas ela é menina sangue bom.
Não, é que ela entrou no Big Brother no auge do politicamente correto
isso,
ali.
Isso, e ela tem... Ela é alguma coisa com isso, né? De sociologia,
sim,
de não sei o quê.
Ela,
então,
ela é uma
estudiosa,
ela é
uma
intelectual,
né? Intelectual.
Ela é uma acadêmica. É. No...
E ela quis, na verdade, se desacadêmizar. Tanto que aí ela... Mas
aí
era uma
tá
comunicadora.
Andando com a gente, né? Então, ninguém melhor para ajudar a emburrecer do que a galera do stand-up.
Exatamente.
Então, seja
beijos, Lumena.
Lumena. Se emburreça conosco. E desculpa por ter votado em você para sair, tá? Eu fiz isso no palco uma vez que eu chamei ela do... Eu não consegui ter um registro disso em vídeo ainda, mas eu vou...
Mas é muito bom isso. No Cincão você faz isso.
Mas eu vou fazer. Eu vou
Lógico.
Tentar fazer, mas é que tem que estar filmando para ter esse registro bom, né?
Ah, meu Deus,
mas
tem que filmar.
Foi loucura quando
Lógico.
Eu fiz,
ela é muito massa. Bom, o que mais, Mo, que você quer falar agora?
Do...
Ah, do filme.
Do filme que a gente assistiu. No...
O filme que meu Dani falou pra ver, que é do diretor lá que você já...
Do Judd Apatow, que, gente, não é segredo que eu quero virar um grande cineasta, né?
Meu Dani já cineasta. É. Já tem um grande cineasta aí dentro, porém ele tá florescendo.
Mas eu tenho dificuldade de fixar forma na cabeça, assim. De piada, eu tive muito, muito tempo que demorou, assim, pra eu conseguir fixar. E fixar, eu digo... Por exemplo, você vê uma piada, você vê algo engraçado na sua frente. Para você contar ela no palco, você demora, às vezes, para conseguir formular ela do melhor jeito. Que ela, eu vi o Seinfeld numa entrevista falando que o stand-up ele é tipo esculpir na pedra.
Concordo.
Que a escultura está ali e você tem só que tirar as coisas que você não quer.
Perfeito.
E eu acho que é muito isso.
Perfeito.
E hoje eu sinto que no stand-up eu consigo fazer isso muito bem. Muitas piadas que eu faço, eu já consigo... Tipo, na primeira vez que eu faço ali, eu já consigo achar um jeito certinho de falar, com as palavras certas, a ordem certa. Lógico, depois vai melhorando, mas, tipo, minha margem de erro tá...
Já chega mais pronto, né?
Já chega muito mais pronto do que chegava antes. E quando eu conseguir fazer isso com as ideias de filme, com o roteiro de filme, vai ser muito bom. E eu estou assistindo muito filmes de comédia, tipo clássicos, que criaram um movimento. Então, o Judd Apatow foi um cara que criou um movimento. quando ele produziu o Virgem de 40 anos. O
filmão,
Super,
né?
Superbad, que ele também participou da produção. É, e esse filme Ligeiramente Grávidos.
Que é o segundo filme dele.
Que é o segundo filme dele. Que é com o Seth Rogen e com a Catherine Hagel.
É de Grey's Anatomy, de gente. Grey's é Eve, eu acho o nome dela. Liv, Lizzie. Uma lourinha. Ela participa das primeiras temporadas.
Aí eu tava assistindo, a Jéssica chegou e falei, eu acho que a Jéssica vai gostar desse filme, né? Eu,
nossa, muito legal, gente.
Já tinha assistido 40 minutos e, cara, que filme legal, né?
Aí Dani voltou, porque é isso que amou. Fez pipoca com parmesão e Coca-Cola. E a gente
e
assistiu.
A gente foi assistir.
Muito legal, assim,
que
uma
que
premissa
achou desse
muito
filme?
Boa. Eu gostei, porque eu acho um filme legal. Leve, primeiramente, e é um filme que você vê, tem uma pegada mesmo, é 2007 o filme, é. Mas uma história que poderia ser com qualquer um, acho que isso é um segredo para um filme ser interessante, né?
E a história do filme, do que o diretor, o Judd Apatow, ele falou que ele gosta tanto do Seth Rogen, que falou assim, cara, você é um cara tão engraçado, que eu acho que seria legal até ver você engravidando uma pessoa, assim, tipo, como que seria você lidando com isso? E esse filme é muito sobre isso. E o que eu acho legal desse filme é ver as coisas que não precisa. Porque quando a gente estuda roteiro, tem tipo muito essa coisa. Ah, essa cena está ajudando a história a mover para frente. E isso aí é uma coisa meio que se caga muita regra. E nesse filme, esse cara especificamente, tem muito filme que ele errou também. Tem muito filme ruim que ele fez. Mas tem muita cena que ele põe, tipo, pra só ilustrar o filme mesmo. Pra, tipo, que é puro entretenimento ali e que eu acho que cria uma identidade nas coisas dele mesmo. No...
Não é um pouco que aquele que o diretor de Kill Bill, o Cão de Aluguel também faz,
tem,
né?
Sim,
dá uma
o
referência
Tarantino.
De. Isso, Tarantino, de tempo, de música da época e tudo.
Então.
E dá mais, como é que diz, humanidade, assim, no personagem, né?
É, e eu acho muito legal. Eu vi um filme gaúcho esses tempos que eu acho que. Eu fiquei triste dele não ter ficado muito famoso, que a gente pode assistir de novo. No,
sim.
Que era assim em 97. Vocês gaúchos, vocês viram esse filme? Que é tipo um Superbad gaúcho. Que talvez seja muito cancelável, talvez as mulheres odeiem muito esse filme. Porque
eu não assisti.
São sobre meninos de 15 anos tentando perder a virgindade, assim, brutalmente. Indo em puteiro, embebedando as pessoas. Então,
nossa.
Tipo...
Tipo kids.
Só que
leve,
só
né?
Que era
se 90, é que é possível.
Só que era em 97. Então, tipo, esse filme foi a representação mais próxima que eu vi da minha geração no cinema. E tem muita piada ali, muito verdadeira. Eu achei muito legal. Pena que o filme não viralizou, mas eu achei engraçado. Teve vários momentos legais, assim. A gente assistiu também aquele... Eu vou assistir mais de segunda tela. Mas o Bebê Rena,
o
né?
Bebê Rena, gente. Esse eu quis assistir. Eu vi no documentário lá no TikTok. Não, sério. Eu vi, o pessoal começou a falar. E quando eu vi que o cara era um comediante, que ele mesmo interpretava ele mesmo e tal, eu fiquei muito curiosa. Não sei aí quem já assistiu. Não vou dar muito spoiler. Mas eu achei bem impactante, assim. As pessoas têm comentado muito. É forte, tá? Minha mãe até estava assistindo também. Mãe, conta depois o que você achou. Tem um episódio lá difícil de digerir, mas é aquilo, é uma série dessas que é isso. Não tem bom, não tem mal. Todo mundo vai se envolvendo e alimentando a loucura um dos outros por conta de trauma um dos outros. E se colocando em situações horríveis. Eu pensei muito nisso, meu Deus. Como às vezes a gente mesmo se coloca em situações ruins, sabendo... Tipo assim, tá óbvio que é um negócio que não é bom para você, mas às vezes por um trauma seu ou é isso como... Eu não vou falar, senão vai dar spoiler, né?
Não, pode dar, pode... O que eu achei interessante dessa série, eu vi pouco, né? Eu vi meio de segunda tela, então, tipo, eu não vi o primeiro episódio, mas me deu vontade de ver. Porque ela apresenta um tipo de comédia stand-up muito diferente para o grande público.
É isso.
Porque ele é um stand-up mais performático, mais anticomédia,
total.
Né? E ele apareceu, e ele foi mostrado ali para pro mundo, o mundo inteiro está assistindo essa série, está muito popular. E eu acho só disso já
sim,
é interessante.
Sim, sim. E ele é um comediante stand-up mesmo. Então, tem cenas que mostram ele participando de um concurso, essa vivência de, ah, você vai ser o próximo, ah, como é que vai estar a plateia, ter ela sendo um pouco heckler, mas em algum momento ela ajuda ele e tal. Mas, assim, um cara muito cheio de problemas, não só ele, é ela também. Então, acho que um imã que atrai, sabe? Onde um alimenta o outro ali no seu pior lado. E é isso, às vezes a gente, no fundo... Acho que não merece as coisas, ou quer se maltratar e acaba se colocando nessas situações.
E o que eu tô achando bizarro e interessante que é É uma história real de uma mulher que apaixonou no cara, né? Certo?
E ele, é ele mesmo que interpreta ele mesmo.
E existem pessoas reais nessa história, né?
E ele mesmo, inclusive.
A internet está achando os tweets da mulher.
De todos, é.
Está achando, indo atrás dela.
Achando a outra mulher trans que ele se envolveu.
É, aí a mulher louca lá da história começou a dar depoimentos. Então, isso aí, para um fofoqueiro, tá demais.
É muito bom. E, de novo, como ele é o personagem principal, ninguém precisou ir atrás dele, pois ele é ele mesmo. E muito corajoso de assumir tudo isso. Porém, dá para ver pela série que ele assume porque o que lançou ele para a fama foi justamente um evento onde ele coloca tudo para fora que ele passou no palco e tal. Esse vídeo viralizou. Então, é baseado nessa história real de ter viralizado. Ele ficou conhecido mais, esse comediante, por causa disso. Aí você vê, quando o cara relaxa e fala sobre sua pior dor, aí será que os caras que ensinam stand-up desse jeito estão certos, né? Fala sua maior dor. Mas, enfim, cada um tem seu jeito, né? Seu processo.
É.
Mas muito legal, gente. Assistam, eu recomendo.
Tá aí nas suas folhas o print
tá aqui,
do...
Tá aqui.
Isso aqui foi uma coisa que bombou na internet.
Legal,
eu queria que meu amorzinho lesse.
Eu falo o que é.
Acontece? Um rapaz no Twitter, ele decidiu...
Não concordo, expôs a namorada.
Expôs publicamente a namorada barra esposa. Porque no mês de março, janeiro, fevereiro, março, ele decidiu catalogar todas as desculpas que a esposa dele deu para não namorar ele.
Gente, mas um mês inteiro.
Um mês inteiro, amada.
Abriu uma exceção, mulher.
Então, eu queria, amadinha, enquanto eu vou jogar na tela aqui...
Vai.
Se você fosse lendo dia após
tá
dia,
bom.
Pra gente julgar...
O março desse homem foi triste, vamos lá.
E a organização do pior março da vida.
Nossa, ela deve
homem.
Ter ficado muito chateada. Mas vamos rever, mulher. Nenhuma vezinha não deu pra encaixar, mulher. Literalmente. Ó, deixa ele botar na tela. Imagina se isso vira moda, menina. Ó, no dia 1 do 3, ele chegou lá, Momô, ela disse, cansada. 2 do 3, e aí, gatinha, hoje vai ter, já tava, era... 3 do 3, limpeza interior. Ela tava fazendo um processo de limpeza interior, é isso? Peraí, foi quantos dias de limpeza interior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, foi uma semana que ela deve ter feito alguma coisa, assim, uma ação para o eu superior dela. 7 dias... Não sei, vamos pro dia 10 do 3. Ele chegou depois da limpeza interior, obviamente, cansada. 11 do 3, dormiu. 12 do 3, engomar roupa. Mulher, tu foi engomar roupa que hora? 13 do 3, jantar fora com as amigas. 14 do 3, cansada. 15 do 3, adormeceu. 16 do 3, cansada. Aqui a gente tem uma grande alternação. Cansada, adormeceu. Cansada, adormeceu. Cansada, adormeceu. E ela vai no cansada, adormeceu até o dia 30 do 3. Quando no dia 31, quase, mas doía as costas. Não, Dene. Dene, bichinho, Dene. Tem que conversar com a sua parceira.
O que você acha disso, Amanda?
Mas tem que conversar, porque assim... Ah, amor, mas sabe que tem um movimento que as pessoas falam sobre você fazer coisa assim, programado?
Eu acho que você tá um pouquinho...
Aqui, prontinho. Ó. Programado, entendeu? Não tem que deixar rolar na vida corrida de hoje, não. Tem que programar dia tal...
Fazer tal
hora, bora se ajeitar. Porque realmente, se for deixar a incumbência do destino, aí chega um WhatsApp, chega um e-mail, chega uma cor pra arrumar, uma cor pra fazer. Eu acho que é marcando, né?
É, acho que nesse caso aí tem que estar marcando. Eu acho que se ela tá tão cansada, você precisa começar a limpar a agenda dela também, né?
Exato, ver o que você pode ajudar pra ela não estar tão cansada.
Engomar umas roupas aí.
Nesse dia do engomar roupa, se tu tivesse engomado, besta, tinha se dado bem.
Às vezes é isso que precisa. Mas eu gosto muito dessa ideia da pessoa que envolve Excel.
Nas coisas rotineiras.
Eu acho que quando você começa a pôr
catalogar.
Excel na sua vida...
Você vê melhor um panorama, né, amor?
Ou... A sua vida tá ruindo. Eu acho das duas umas. Eu queria saber o que as pessoas do chat estão acontecendo.
Vamos ver.
Ó, temos uma notícia aqui que estávamos esperando sobre uma pessoa amiga nossa. Está bem, está com
a
saturação boa.
Graças a Deus.
Uma pessoa que a gente estava esperando uma notícia que estava indo para o hospital está bem. Então estamos mais tranquilos.
Graças a Deus.
Vamos para a parte de conselhos?
Vamos, então, agora vamos ler os nossos conselhos. Afinal, afinal...
Antes disso, vamos dar uma lida no chat.
Ah, vamos. Eu fiz a deixa, meu Dene estava se ligando.
Desculpa, meu amor.
Imagina. Ei, gente, está quente, viu, menino?
É que eu estava tenso.
É, gente, ainda bem que a menina está bem, graças a Deus.
Paul Cabanis fala no solo dele que ele quer marcar e a mulher dele fica doida.
Não, eu acho, gente, que é isso. Pelo amor de Deus, vamos ter maturidade.
Vamos ver aqui. Eu assisti o Bebê Rena, foi a série mais agoniante, também super bem elaborada que assisti. Complicado mesmo aquele episódio 4.
Caralho, agoniante é a palavra. Quem falou isso?
É a Bia Souza.
Ah, Bia, não é Bia. Souza. Nossa, o episódio 4. Eu fiquei o tempo todo...
Flavinha mandou, ama esse casal, perguntou se eu já assisti Scott Pilgrim.
Muito bom, Flavinha, já assistimos.
Isso foi até uma das coisas que a gente falou no início do nosso relacionamento.
Que a gente já tinha assistido e gostava. A gente já assistiu de novo já, né? Já. Muito legal. Lindo.
Fofinha. Vamos ver aqui. Falaram da mãe e da filha que estão morando no McDonald's.
Menino, como não falamos disso, gente? Vocês viram?
Vi muito sobre
Amado, deixa eu te dar um breve contexto. Elas estão, parece que é, não sei se é 3 meses, 3 semanas, desculpa aí. Mas elas estão, abre o McDonald's, elas entram com 3 malas de viagem gigantescas, senta, passa o dia lá, pedindo as refeições, sentadas, usam o banheiro de lá. Quando fecha, elas ficam sentadas lá de fora, dormem ali encostadas. Quando abre, elas entram e assim elas estão. Há meses, 3 meses, se eu não me engano. E quando chegam para oferecer ajuda, porque o povo foi notando, elas falam, não preciso de ajuda. A gente já falou que não quer ajuda.
Gente.
Estão procurando uma moradia para alugar que seja, sei lá, R$1.200, mas lá onde elas, o bairro que elas estão, não tem nada menos de 5 mil, algo assim, né?
Aí,
mas elas parecem ser pessoas, tipo, meio riquinhas, eu acho, sabe? Que estão numa situação assim, não querem pedir arrego. Não sei, gente. Ainda é tipo uma casa da... Como é? Casa da mulher... Mara Assombrada, da cara branca.
A mulher da casa abandonada.
É, tipo um ex-dondoca que... Sei lá, mas ela era criminosa da casa abandonada, né?
Agora entendi por que o Sartre engordou. Tem um cineasta dentro dele. Lumena simpática demais, se reinventou.
Ah, legal, né, gente? Falou. Muito bom.
Vamos ver... Sarta, que era o povo ganhando 100 milhões para ver a queda depois. Vamos ver, 3 milhões, eu seria igual o Davi, ele jogou para ganhar. Com 3 milhões, eu nem conteúdo para seguidor iria fazer.
Eu tô olhando o coração porque eu não tenho noção, não consigo ver daqui. Ah, tá.
Fofinha.
Fala, fofuxo.
Mas é isso, vamos
pro vamos então pros nossos conselhos, para a gente espalhar agora aquela dose de sabedoria. Nós. Por quê?
Pra julgar. E vocês, o que vocês estão achando do Quem Somos Nós pra Julgar toda semana, hein?
É, vocês notaram isso que teve... Gente, o Quem Somos Nós pra Julgar rende muito. E o tema pode estar no resuminho da semana. Caiu essa ficha, sabia? Depois comenta se vocês notaram e se vocês estão gostando, tá? Mas aqui é pra nós. Então eu vou ler o primeiro sem massagem, hein? Lá vai. Yes. Conheci a mulher mais sem caráter do mundo.
Eita.
Fala, comunidade. Espero que estejam bem. Se preparem que isso vai ser fique na real. Ou queria que eu queria que fosse...
Vai parecer.
Ai, desculpa. Vou ler de novo, tá, gente? Fala, comunidade. Espero que estejam bem. Se preparem que isso vai parecer fique. Na real, eu queria que fosse, pois é surpreendentemente surreal. Bom, basicamente hoje dei um presente para minha mãe. Um perfume da Jequiti, da Patrícia Bravanel, que ela tinha comentado comigo. Comprei de Dia das Mães, porém minha ansiedade não aguentou até dia 12. Então, dei hoje mesmo.
Grande erro.
Gente, grande erro, mas vamos lá. Postei uma foto do... Um dia vai parecer que tu não deu nada. Ah, meu Deus. Postei uma foto do perfume no story do Instagram com o um comentário. Minha mãe merece o mundo, mas o mundo ainda não consigo comprar. Nós notamos, né? Depois disso, aconteceu algo que eu jamais achei que aconteceria. Uma garota que já me interessei respondeu meu story dizendo o seguinte. Meu Deus, da Jequiti... Na hora, pensei que minha colega tinha gostado, então respondi, sim, legal, né? Engano meu, ela estava debochando de mim por um presente que eu comprei com o meu dinheiro e estava dando para minha mãe. Logo depois, ela diz, sei lá, você poderia ter dado um da Blueberry ou da Carolina Herrera.
Blueberry.
Achei, a Blueberry, Blueberry ou da Carolina Herrera. Achei que ela estava sendo irônica, mas não. Quando percebi, ela estava sendo 100% sincera. Meu sangue esquentou, não pensei duas vezes e mandei ela tomar naquele lugar. Bloqueei ela e comecei a pensar como já interessei-me por esse tipo de garota. Antes ela não era assim. como se não bastasse, depois de alguns minutos de bloquear ela, o namorado dela, que nunca tinha falado com ele, me chama no PV e começa a me xingar e ameaçar por ter xingado a mulher dele. Não conseguiu me mandar 5 mensagens inteiras porque eu bloqueei ele. Quando um não quer, 2 não brigam. Confesso que tô com medo dele me encontrar na rua e realmente me agredir por ter xingado ela. Enfim, o importante é que minha mãe adorou o presente que foi dado com o meu primeiro salário do trabalho. Acham que errei em xingar ela? Devo pedir desculpas a eles?
Tem que xingar mesmo.
Tem que xingar mesmo, caraca, velho.
Tem que xingar.
Quem tu comprou com teu dinheirinho, Jequiti, pra tua mãe, tua mãezinha gostou? Quem é essa na ré nojenta? Carolina Herrera. Ai,
Jequiti,
pra lá. Jequiti,
o único problema do Jequiti é o nome. O Jequiti realmente
tu
parece
já cheirou?
Algo... Não, tem, já
sabe
vi
sabe que o perfume também não é ruim? Eu nunca cheirei, não, tô brincando. É sua mãe gostou, acho... você gostou, coube no orçamento, acabou, meu filho.
É que eu acho que o nome Jequiti, ele parece, ou precisa de um rebrand.
Qual seria o nome ideal, talvez?
Não, é porque, tipo, o Jequiti parece muito mundano. Mas eu acho que isso é porque o brasileiro, ele não valoriza muito as coisas brasileiras.
Você consegue dar um...
Mas a ideia...
Um bom, assim, um nome similar a Jequiti, em termos de vibe?
É que Jequiti lembra um pouco Jeca.
Meu Deus, será que ninguém falou isso pra eles? Ou essa é a intenção? Porque realmente, Dani...
Então...
É da Jequiti, da capietinha, do pãozinho de Jequiti.
Então, eu acho que tem um pouco disso. Mas eu
meu
acho que,
Deus,
por
é
exemplo,
o Jeca em ti.
O...
Caraca, o Jeca em mim saiu do Jeca em ti.
Mas eu acho que a ideia do Silvio Santos é justamente ter um nome muito brasileiro. E, tipo, é um nome, deve ser o um nome de uma planta.
De uma planta,
de uma
sim.
Planta.
Tipo, Papuré Bárbara.
Exato.
Jequiti Iramurenga.
E, tipo, eu já fiquei hospedado no Jequiti Mar.
Que é chique.
Chiquíssimo.
Não, é então, gente. Eu acho que tá híbrido aí. Tem só que, então, rever mesmo a campanha, né? Porque o nome não é de todo mal. É meio que uma flor da selva.
Só que, por exemplo, essas ideias de... Eu acho que é um problema de branding que é brega mesmo.
O visual, né?
Eu não quero ter um cheiro da Patrícia Bravanel, saca?
Ah, sim.
Qual que é o cheiro da Patrícia Bravanel? Eu não sei.
Mas repare...
Mas eu não quero ter o cheiro da Patrícia Bravanel.
Amado, repare, a mãe dele queria. A mãe dele pediu o cheirinho de Bravanel. E te digo mais, o Edu Guedes, não tem um tempero do Edu Guedes?
Tem tempero do Edu Guedes.
As pessoas, é igual o perfume, a pessoa quer, eu acho que existe um nicho que quer o da pessoa. Eu não quero saber se é bom ou se é ruim, eu quero tempero da Ana Maria Braga, eu quero perfume da Patrícia Bravanel. E aí, pessoal, vamos ter personalidade, hein? Mas tudo bem. Isso é um fato que existe. Mas o ponto aqui que tem para analisar nem é esse. É essa menina safada, arrogante, que foi lá humilhar o menino que ele deu um jequiti. Saiba, meu amigo, que essa menina deve ter um pau para dar no gato. Ela não deve ter um cuco, piquito, rolo. Dentro da carteira dela deve ser só o Ocos passarem cantando dentro, que ela não tem nada. E quem não tem nada vai olhar pros outros e humilha. É isso aí que ela faz.
É isso.
Então, supera.
Mas o... Eu acho que... Também não queria ter o cheiro do Portioli também.
Tem o cheiro do Portioli?
Do Portioli.
Imagina.
Mas eu adoro o Portioli, mas tipo...
É.
Você fala, pô, você quer ter o cheiro do Portioli?
Você agarrou com o Portioli?
Eu imagino que o Portioli tem um pouco de cheiro de, sei lá, de pizza calabresa, assim, sabe?
Tô tentando entender. Amado, eu imagino que ele tem um cheiro de produto de limpeza. Bom, assim.
Eu sou seu fã. Eu acho que você é um cara cheiroso e tal.
Eu acho.
Não quero ter seu cheiro, saca?
É, eu acho que isso de ter o cheiro da pessoa...
É, então,
até parece que Patrícia Bravanel usa esse perfume pra ter esse cheiro, né?
É, não, Hello? Eu acho que ela tem que usar. Mas, por exemplo, um outro...
Quem que cheirou ela pra saber, Dani?
Mais um perfume...
Onde o povo que compra esse perfume anda, ela não anda, meu amor.
Viralizou um cara que fala de perfume no TikTok, falando bem de um perfume do Cebolinha. Falando que é um perfume super bom.
Que ninguém... Ah, é interessante essas diquinhas do Cebolinha.
É, então, mas aí o pessoal...
Começou a comprar.
Começou a comprar.
Aí vai ficar caro, de repente.
Aí esse aí eu compraria, por exemplo.
Sim, e tem uns truques, né? Você passa, às vezes... Muita gente faz mix de perfumes, que é pra ser misteriosa. Aí compra os caros, mistura pra dar uma essência única. Passa um produto antes pra fixar. Porque tem essa coisa de querer ter um cheiro exclusivo. Mas eu acho que, no fundo, as pessoas têm, porque tem a química da própria pele,
vira
né?
Um gambazinho, né?
Um gambazinho, porque mistura tudo. Bom, vamos pro próximo, é tu, Mo.
Vamos lá aqui, ó. Namorado e amigo que fica tocando nela.
Eita!
Olá, pessoal, estou com um problema no meu relacionamento. Minha namorada tem uma amizade que conheceu dentro da faculdade. E ele sempre fica com o hábito de convidá-la para ir em bares. E ela gosta muito de bar.
Na faculdade, né?
Na época que estávamos enrolados, ela contava tudo para esse amigo sobre o nosso desfecho. Em um momento em que eu e ela estávamos distantes, com problemas entre nós, ele pediu para ficar com ela e ela o recusou. Detalhe, ele já sabia sobre o nosso andamento da nossa história. Quando voltamos firmeza e tivemos outro período de briga, ele pediu para ficar com ela novamente e ela o rejeitou. Atualmente, ele está namorando e tem mania de tocar nas pessoas. E, às vezes, ele fica tocando demais, o que me incomoda. Eu expliquei a ela os meus limites, como me sentia, e ela concordou, validou. Mas ainda sinto uma permissividade por parte dela. Ontem ela deixou claro para ele que o comportamento dele em específico me incomodava. E não era como outras amizades, que era só com ele. Pois ele pediu para ficar com ela duas vezes, mesmo sabendo a nossa história. E ele, por ser muito brincalhão e afins, disse, eu vou continuar chamando, tá tudo bem. E se ele não gostar, depois que fale comigo. E eu estou pensando seriamente em tirar a satisfação com o cara, mas ao mesmo tempo penso, vale a pena? No entanto, ela disse que não pretende sair com ele, que vai evitar, mas sinto mal às vezes porque sinto que ela gosta dessa amizade, que ela diz ser amizade. Mas para mim isso é muito estranho, não sei o que fazer, o que acho.
Ah, é complicado mesmo, hein, meu amigo? É. Porque, tipo, se o cara já pediu para ficar com ela duas vezes, já há um interesse nítido que não é só amizade.
Exato.
Já disse claro para ele e para você, ai, peço mesmo, ela não quer, enquanto ela não quiser, vou ficar insistindo. Aí eu te digo, se você tá incomodada e ela também não se afasta, ela gosta dele como amiga, então até como uma amiga cuidadosa que não quer ficar com ele, pois tem namorado, ela poderia se afastar para ele e clarear a mente. Então, assim, ela também tá sendo safadinha. Vocês não acham? Relapsa, claro, o amigo também, não tô dizendo que ele não tá não, mas eu digo que teria que ser uma postura dela de cortar ele, porque ele vai dar em cima dela, sei lá, né?
É, eu acho que você tem que falar com ela, que ela tem que entender que se fosse o contrário, como que ela se sentiria? Se você tivesse uma amiga que, tipo...
Pediu pra ficar com você já duas vezes, deixou claro que vai insistir.
É, e ela ficasse te tocando, se ela fosse sentido... Que é ruim ela, tipo, deixar nessa situação.
O Sheik fale com carinho, ó, se essa piriguete continuar andando com você, eu termino, sei lá.
É difícil.
Eu acho difícil, Eu não sei não, o negócio tá cheio de chifre queimado, viu, meu filho? Não.
É difícil demais, difícil
demais. Vamos pra próxima, mas tá ruim a tua situação. Mas você tem todo o direito de não estar se sentindo bem. E de falar com ela que você não tá se sentindo bem, tá? Se ela gosta realmente de você, ela vai, de repente, se afastar desse amigo, como eu disse, pro bem dele, inclusive. Afinal... Ela tem namorado e não quer ficar com ele. Mas ó, é como o bebê rena. O cara também alimenta a mulher, porque, de alguma maneira, é interessante ter alguém que te admira, que te ovaciona. Às vezes, ela tá mantendo esse amigo nesse lugar, né? Ai, doido por mim. Direto dentro de mim, mulher Maria. Ai, ai. Sei lá. Homens hétero dispensariam uma mulher bonita, porém... De novo. Homens hétero dispensariam uma mulher bonita por não ter unhas cuidadas. Eita, logo hoje que eu tô sem esmalte, eu sempre tô de esmalte. Homens heterossexuais dispensariam uma mulher bonita / bonitinha por não ter unhas cuidadas? Minha amiga foi rejeitada ontem por esse motivo. Eu nunca tinha visto isso antes. Ela deixa a unha sem esmalte e bem curta, igual de criança. Mas eu não acho feio não, sei lá. E ela é bem bonita de rosto. O Edith, agora que ele botou. Ela me mostrou o print da conversa de WhatsApp deles, onde esse cara dizia: eu gosto de mulher vaidosa, você nem unha faz. Ela realmente não é do tipo que se maquia, até para ir à padaria, não. Só se arruma para ocasiões mais especiais. Mas, como ela já é bonita naturalmente, tem olhos verdinhos, cabelo cacheado, linda, eu sinceramente acho que ela nem precisa de maquiagem ou unhas feitas, sei lá. Eu acho que ele...
Ah, gente, não dá pra ficar a gente falando que todo mundo é gay, né?
Mas, mo,
porque
sério.
É difícil.
Que isso?
Eu nunca olhei pra unha assim, do... Eu até acho que a unha é uma coisa que...
Nem odeio minhas unhas grandes, na real.
Não odeio, eu só acho perigoso. A parte estética, assim, é uma coisa... Mas eu não sei se, por exemplo, eu não sei se é uma coisa que eu, pessoalmente, não... Eu, como Daniel, não olho... Ou se a maioria dos homens não repara nisso.
Eu acho que você pode estar feito se achar bonito, mas achar horrível porque não está feito.
Exato, exato. Mas eu não sei se, por exemplo, se a maioria... Eu nunca tive amigos que falam assim, nossa, as unhas delas estão lindas, sabe? Eu nunca tive esse tipo de amizade.
E aí, cara, como foi o encontro ontem? Nossa, ela estava com azul Tiffany na unha.
Então, nunca teve esse papo.
Então.
Mas...
Gosto de cada um, seria?
Não
ou
sei,
será que é gay
mesmo? Não sei quão comum
reprimido.
É isso.
Gente, mas... é porque eu acho que é bobeira, sabe? O cara não querer a mulher, porque aí gosta de mulheres vaidosas, não tá nem com efeito. Mas, por outro lado, quem são nós pra julgar, gente? É o nome do quadro. Às vezes, cada um tem seu gostinho, né?
É, então, mas a unha em si, cara... Tipo, se ela tiver a unha, tipo... Mas, por exemplo, se ela tiver aquelas unhas de...
Suja de cocô?
Não, mas aquelas unhonas assim...
Zé do Caixão?
Que não consegue usar o celular mais, sabe? Eu já acho esquisito. Já me incomodaria,
talvez. Tipo, a minha
talvez.
Fica às vezes?
Não, não, mais.
Mais.
Ou então que tem aquelas coisas...
Por cima.
Por cima, sim. Que já fica meio assim, sabe? Eu já acho esquisito. Eu já me seria um negócio. Fala, nossa... Como que você faz para lidar com a sua vida normal?
Como que sim, você... é, gente, tem umas dificuldades mesmo, não dá para negar.
É, então, e que eu já olho assim e falo assim, é uma aristocrata para conseguir viver com uma unha desse tamanho, né? Então, é. Já vejo um problema nesse sentido. Mas, do ponto de vista estético...
É, e nesse caso só não tá feita, não é,
eita,
né, que botou nada, acho que é um chatinho.
Esse próximo aí pode ler.
Vamos lá.
Ou sou eu agora?
Sou eu. Ah, não, é você, meu amor, perdão. é você.
É errado não sentir atração por pessoas gordinhas? Sei que é uma pergunta escrota. Sim, você é escroto. É, mas eu queria saber se é errado ou não. Tipo, entendo que cada um tem seu gosto, preferência e tudo mais.
É igual na coisa da unha que a gente tá falando.
Estou ficando com essa garota. Super gente boa, gosto dela. A gente se dá bem, humor bate, tudo mais. Mas eu não me sinto fisicamente atraído por ela. Gordofóbico. Deveria me afastar? Como fazer isso sem ser cuzão? Engorde! update, eu segui o conselho de vocês e decidi me afastar.
Ih, já deram conselho.
É, percebi que de fato estava usando essa garota de estepe, que eu não posso alugar ela, sendo que alguém que aceite cuide dela em plenitude. Alguém me dá uma dica de como desconstruir esse preconceito com pessoas maiores?
Nossa, gente. Ó, mas eu vou falar. O cara, pelo menos ele deixou a menina livre pra ser feliz, né? Teve essa consideração de não ficar ali, nem caga, nem sai da moita.
Mas só não fala pra ela, né, meu? Não fala assim... Ei,
que é esse a razão,
ei,
né?
Ei,
ela
ei,
já
ei.
Deve ter bastante traumas com relação a isso,
que
né?
A gente que é pessoas maiores, assim, a gente sabe que a gente é preterido na sociedade, né?
Não, amor, você não é não. Você é todo preferidinho. Você é todo lindo e agora você tá padrão também. Você nem tem mais esse lugar de fala, né?
Ih, eu tô casado também, né? Então eu não
é verdade,
tenho
verdade,
essa...
tira o olhão. Viu? Piranha.
Mas realmente, a gente passa por isso, só que pro homem é mais fácil mesmo, né?
É, você vê, é igual aquele negócio, você viu um cara que viralizou desses coach jovem? Você ficaria com o negócio de o quê? Eu me cuido, eu acordo todo dia 7 da manhã pra ir pra academia, eu jamais, você viu?
Já vi.
Então, os caras têm muito essa visão, né? É. Que a pessoa que é mais gordinha não se cuida, não sei o quê. Não tem nada a ver. Mas, pelo menos, você deixou a menina livre pra ser feliz.
Eu fui seu primeiro gordo, não fui?
Amado, acho que mais... Eu não sei, acho que sim, não me lembro.
Olha só, hein, gente. Que pergunta pra se fazer no podcast ao vivo, né? Eu fiz e já me arrependi.
Próxima!
Próxima!
Tomei um bolo do Eita. Menino. Sou mulher, 24,
e tava... Os batimentos cardíacos dela aumentaram. Hein?
Não, aumenta. tá de boa,
eita,
meu fofinho.
Eita!
Tomei um bolo do menino.
Logo de bolo.
Sou mulher e tava há mais de um ano sem beijar. Não por falta de opção, mas sim de interesse da minha parte. Só fico com alguém quando estou interessada. E conheci um rapaz pelo Instagram. Marcamos de sair e foi muito bom. Achei ele muito legal e bonito. Na semana seguinte, ele me chamou para sair de novo. Como era um dia complicado para mim por causa dos estudos, disse para sair com ele em um novo horário adequado. Peraí, estudos, diz que para sair com ele num novo horário adequado precisaria acordar
olha,
às 5 da manhã.
Olha como esse programa mudou, hein, gente?
Pera, para fazer tudo que... Ó, peraí, como era um dia complicado para mim, por
amor.
Causa dos estudos,
respira, meu
disse...
Amor. Aconteceu, bebê, eu te peguei no momento com a calça curta, né?
Que calça curta o quê, meu Dani?
Você ficou sem graça com a minha
não
pergunta.
Fiquei não, gente.
Foi pega de surpresa. E você está claramente aí balbuciando palavras. Sem saber o que dizer.
Vale, não é besta.
É, mas tudo bem, meu.
Dani, eu tô
bem,
com falta de apostar com dengue. Eu não tô conseguindo ler direito. Porra, me perdi. O que vocês estão lembrando da história? Que eu falei desde o começo de novo. Me atrapalhou. É que quem vai editar o Reel que tem que ficar cortando. Deixa eu ler. Eu vou começar de novo por causa do Reel.
Eu te amo, minha lindinha.
Um beijo de mel. Bora. Eu começo de novo, fofo.
Pode começar de novo.
Tomei um bolo do menino. Sou mulher 24 e há mais de um ano sem beijar. Não por falta de opção, mas sem interesse da minha parte. Só fico com quem... com alguém quando estou interessada. E conheci um rapaz pelo Instagram. Marcamos de sair e foi muito bom. Achei ele muito legal e bonito. Na semana seguinte, ele me chamou para sair de novo. E como era um dia complicado para mim por causa dos estudos, disse que para sair com ele no horário adequado, precisaria acordar às 5 da manhã para fazer tudo o que eu precisava durante o dia e dar tempo. Ainda sugeri umas 3 vezes marcar para outro dia, mas ele quis na sexta-feira mesmo e disse que eu podia acordar cedo que nós iríamos. Acordei mais cedo, fiz minhas coisas e quando deu 18, ele disse que não ia dar para ir porque precisaria acordar bem cedo no dia seguinte. Eu falei que estava tudo bem e ele sugeriu domingo, mas eu terminei com ele porque achei uma falta de respeito. Me esforcei e fiz uma movimentação no meu dia e ele simplesmente desmarcou. Para mim, quando o homem quer, ele quer muito. Estou triste pensando que pode ter sido minha culpa. Porque estava muito nervosa no primeiro encontro e acabei falando bobagens. Qual a opinião de vocês? Com certeza falou bobagens. Quantos encontros teve com esse menino pra tu estar dando conta da tua vida todinha? Ai, amanhã esse horário é, mas olha, pra eu sair contigo esse horário, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã, comer merda, dar 3 piruetas. Tu mesma entregou o ouro, falar pro menino que tu ia comprometer toda a tua agenda pra poder sair com ele, porque ele queria aquele dia. Era pra tu ter dito, não, pra mim esse dia não dá, vai ficar muito corrido pra mim, vamos outro dia. Às vezes até o menino valorizava mais. Né? Agora pronto, acorda às 5 horas da manhã, se humilhando, dizendo tudo que vai fazer e no final das contas leva o quê? Bolo.
Bolo.
Eu acho que não tinha que ter dado esses detalhes, fez certo sim em terminar, pra próxima fica a lição. Se for um horário que não é conveniente pra você, ou você faz seu esforço caladinha pra não dar moral pro marginal, ou você fala, não, não, pra mim tá complicado. Não vou poder esse dia, pode ser outro dia. E como você bem sabe, se ele quiser, ele vai dar um jeito.
Isso aí.
O que você acha, amor?
Eu acho que você está certa e está linda.
Não! Vai tu!
Fofia. Minha namorada quer me levar para a igreja.
Eita, amém!
Bom, eu tenho 19 anos, minha namorada tem 18. Eu sou ateu e ela é da Assembleia de Deus. Eu gosto muito dela, mas tem esse problema. Já fui algumas vezes com ela, mas não gosto não. Não me sinto bem nesse ambiente. Já fui religioso, testemunha de Jeová. É, mas hoje em dia vejo religião como um atraso na vida. Mas para ela parece ser algo bem importante. Quando toquei no assunto que não queria ir mais, ela começou a chorar e fez uma tempestade. Pensei que a gente ia terminar. Ela usou algo que eu disse, que eu estaria sempre com ela. Não achei que seria obrigado a ir na igreja para o resto da vida com ela, por uma frase, né? Enfim, queria quebrar esse ciclo, mas é complicado, viu? Ela está me fazendo me sentir mal por não querer ir com ela. Será que eu sou errado da história? Devo ir com ela mesmo sem estar afim?
Não deve ir, ela está fazendo chantagem emocional. Peraí, gente, é muito chato você querer empurrar uma religião na outra pessoa, tá, pessoal? Não dá, ninguém pode criticar a sua, as coisinhas que você acredita, porque pra você faz muito sentido, pra você é algo sagrado e todo mundo tem que respeitar, porém, você tem que respeitar o outro, né? É. Ela tá se aproveitando de negócio... Olha, amor, tem uma franja aqui, ó. Ah, é só um pelo do gato. Ei, o chapéu do Hermes! Depois eu vou mostrar o chapéu do Hermes que você fez.
Você tão triste agora.
Desculpa, era pelo do gato. Mas então, eu... Né?
Amanda, olha o que aconteceu, Amanda.
O quê?
Você me fez crer que eu tava com uma franja.
É que é um pouco no tom do seu cabelo, realmente.
E era pelo do gato.
Oh, bichinho.
Eu quero um corte disso.
Amanda, você pode pegar... Você pode pegar o do nariz que cresce, pentear pra cima, às vezes... Tô brincando. Gente, então, amor, você acha o quê? Não é forçação
então,
de barra?
Eu acho que é difícil. Eu acho que é um desses valores que são meio inegociáveis, Amanda. É tipo um monogâmico ou um não monogâmico. Eu acho a mesma coisa.
Essa coisa de ser crente, né?
Crente e ateu. Eu acho que é valores inegociáveis.
Mas você acha que um ateu com uma pessoa não praticante dá certo?
Dá. Mas eu acho que um ateu com uma pessoa crente fervorosa que quer que ela vá na igreja junto,
não,
não
e ela tá obrigando, porque é isso. Não é que ela é só de uma religião e de outra. Ela diz que pra ele ir, só que você tá sendo invasiva, amiga. Você não pode obrigar. Se ele quiser se converter, isso vai ser tocado no coração dele, tá bom?
Então, que é a mesma coisa que se a pessoa fosse monogâmica, ou a crente fosse monogâmica, e o ateu fosse um swingueiro.
Exatamente. Aí não dá encaixe.
Como que você vai levar o swingueiro para monogamia? Não dá.
Não dá. Vai ficar triste. É o valor da pessoa, assim como é o seu. Termina, viu? Termina. Dá certo, não. Vai, moto.
Termina. Não sou eu, são jovens. Agora. Vai achar outro ateu também que vocês vão poder ficar lá. Deus não existe. Ou então acredite em Deus, né? Tem essa aí também. Procure sua salvação. Quem sabe você acha alguém, né?
É.
O golpe da garota...
Sou eu agora, fofinho. É você, não é querendo tudo pra aí. Eu.
Vixinha.
O golpe da garota que te dá bola para depois pedir grana emprestado. Te amo de R$5. Isso é algo muito comum hoje em dia e acabou de acontecer comigo. Eu adedei uma garota no Face, fiquei interessado nela, começamos a conversar. Ela pareceu interessada e tudo. Eis que agora há pouco ela me solta a seguinte pérola. Você tem R$20 para me emprestar? Eu respondi que não. Aí, a segunda pérola dela era para comprar cigarro. Parei de responder ela. Sou otário, não. Gente, mas que tipo de pessoa é esse que mal começa a conversar, pede 20 conto para comprar cigarro?
Não, mas isso é muito comum. Isso é muito comum.
É, né, amor?
É, hoje a economia está quebrada. As pessoas não têm dinheiro para nada. Você tem dinheiro...
Tudo é uma forma, né, de tentar conseguir.
Fazem isso, cara. Eu acho o seguinte. Existe uma... Tinha uma amiga minha que fazia isso. De dar match com o cara... E ver o tempo que conseguia fazer ele pedir uma pizza pra casa dela.
Meu Deus. Mas como? Elas não podiam ser explícitas, né?
Não, mas tentava... Era meio que um jogo, assim.
Tipo, ai, tô doida pra comer pizza de salsicha da idade. Não, mas agora não. É, tipo...
então. Mas aí o cara mandava uma pizza pro apartamento delas.
Nossa.
É, ué.
É, bom. Era bem comer várias pizzas.
Tudo. Tem que comer pizza mesmo.
E tem quem manda, né?
É, então. Tem otário pra tudo, gente. Tem otário pra tudo. Vai lá, ganhou R$20 no otário pra comprar um cigarro aí, dois cigarros. Porra.
Não, é. Ele pelo menos não respondeu mais, né?
É, então. Você podia ter feito uma piada falando assim, sou seu pai, não, meu.
É. Não, ela foi comprar cigarro e ele que sumiu, né? Parou de responder. Mas vai, você.
Garota pobre que não sente que merece algo ou o quê? Estou conversando com uma menina que estamos nos conhecendo. E acabamos que se vimos no shopping antes de sairmos para algo. E ela aparentemente ficou extremamente interessada em mim. Meio que isso, entre as conversas, ela sempre toca no ponto de ser pobre. E eu queria saber o que significa isso, porque ela sempre toca nisso. Ela disse que gostava de livros, mas que era muito pobre para comprar. Meu Deus. Disse que era pobre e por isso voltava de ônibus para casa. Ela disse que ia ver um lugar legal para irmos comer algo. Mostrei para ela uma hamburgueria artesanal da cidade que tem neon. Bem legal. O comentário dela, coisa de rico, kkk. Pode ser que ela queira ser bancada, talvez. Mas será que é só? Tô achando que isso pode ser algo que ela não se sinta que merece fazer algo legal, sei lá. Só uma teoria. O que acha? Em quais sinais devo ficar de olhos?
Olha, eu já falei isso aqui e vou repetir. Pessoas, não fique chorando. Não tô dizendo assim, mas eu não posso desabafar dos meus problemas, eu realmente tô sem dinheiro. Sim, mas ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que tá toda hora. Porque eu sou pobre, porque eu não tenho dinheiro. Se ele te convidar pra um lugar que você não pode pagar, você fala, eu não vou pra esse lugar porque eu não tenho dinheiro. Mas sabe, toda hora fica mandando esse recado. Sim. Nossa, sabe, a energia até pesa, véi. É. Então propõe um passeio que não gaste dinheiro, mulher.
Então.
Mas não fica só falando que tá sem dinheiro. Ai, que eu não sei o quê. Eu acho péssimo.
Mas é que às vezes, quando você está saindo com uma pessoa que tem uma realidade financeira muito diferente da sua, escancara muito essa diferença social e a pessoa se sente muito, muito mais fragilizada.
Mas ao ficar expondo toda hora, ela que se coloca num lugar inferior a todo momento. Diferente de, ei, vamos sentar aqui um pouco? Não é só inferior. Nesse momento eu tô sem dinheiro, então
vamos
eu quero te conhecer.
Contra loucos na rua.
Pra mim teria que ser conhecido. Aí o cara pode tomar decisões a partir disso, que seja. É. Vou convidar ela pra tal canto e vou dizer que eu pago. Ou vou propor um passeio que seja grátis. Ou vou tentar entender um valor que seria interessante. Sabe, mas naturalmente, maduros, não ficar nesse lugar. Ai, sou lisa, véia, sou armário, tadinha, véia. Queria ter nascido morto. Peraí, não nasceu, vamos pra cima.
Ai, meu Deus, meu amor.
Vai, sou eu ou é tu?
Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem aqui, do motório, que o pessoal riu aqui, minha esposa me fez passar vergonha diante dos meus fãs. Sou careca e ela... tirou um cabelo da minha franja. Fico chateado ou levo na esportiva?
Leva na esportiva. Pode ir pro próximo?
Pode ir pro próximo.
Mulher com piercing, o que acham? Gente, o que acham de mulheres com piercing na sobrancelha ou geral? Tem um na sobrancelha, mas ultimamente tô me sentindo suja com ele. Tem gente que fala que piercing na sobrancelha é LGBT. Sou bi, não tenho problema com isso. Mas tem muito estereótipo por parte dos outros. tá suja por causa do piso, o piso é de bosta, minha filha. Tem nada a ver. Mas eu sinto, eu confesso que eu vi esse movimento que fala que mulher que tem piercing é lébsica. Você já ouviu falar isso? Sim, mas é mais na sobrancelha. Eu digo porque eu tenho aqui minha argolinha no nariz, anos e anos, e eu nem noto mais que tem, assim.
É, então, mas o estereótipo, eu acho, de lésbica era...
É a da sobrancelha, aqui, né?
E aquele piercing, tipo, na bochecha.
Aqui. No... Ai, eu acho esse tão insano. Do... Ah, na boca. Porque tem um que é aqui que é só enfiado, assim. Você já viu? Microdermal, eu acho que chama. Ui! Mas, cara, eu acho que você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Se você tá suja por causa de um piercing, você caiu na poça de lama, você tá suja. Um piercing, você não tá suja. Agora, se você tá celebre, você gosta do piercing, aí você que sabe se você é um homem ou um saco de batata, né, minha filha? Esse piercingzão lésbica.
Lésbica.
É, não, tô brincando.
É o Elsbica.
Vai, amor. Ah, não. É tu.
Ó, a namorada do meu amigo deu em cima de mim. Não sei se devo contar.
Claro que deve contar. Que amigo que tu é, hein, onça?
Passei uma situação bem constrangedora. Tenho um amigo de infância que é o meu segundo melhor amigo. Fui passar um final de semana na casa dele pra jogar PlayStation 5 e assistir umas paradas. Mas aconteceu da atual dele começaram a jogar umas piadinhas pra mim. Ela descobriu que eu tinha terminado e ficou insinuando coisas. Eles não têm nem 2 meses juntos. Tenho medo de perder uma amizade foda por causa de piranha. Não sei se esse comentário é normal de mulher, mas ela ficou tipo com os papos de por que vocês não fazem igual mulher e ficam só com roupas leves? Pra nós, mulher, é normal quando ficamos com amigas ficar seminuas e dormir assim. Eu não tiro camisa por nada nesse mundo. Eu dormi lá, mas ficou um clima de bosta, porque qualquer coisa ela me comparava com ele. Fiquei com ódio e pena do meu amigo. E o pior de tudo, eu não acho que ele sacou, graças a Deus, porque ela sugeriu meio que nós três dormíssemos no mesmo colchão. Vocês dormem nas pontas e eu fico no meio. Cabe nós três aqui.
Eita.
Eu não preciso dizer mais nada, né? Sou amigo dele, mas sou homem e reconheço meus limites. Eu tenho testosterona muito alta. E desde esse dia nunca mais fui na casa dele. Devo contar ou devo me afastar e esperar? Fiquei com nojo de mim mesmo. Eu tenho pena do meu amigo. Engraçado que ele dizia que ela odiava meninos da voz fina e educadinhos.
E ele é assim, será? Bom, o que, que você acha? Você já tem uma...
Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que você precisa contar pro seu brother que a mulher dele tá meio safada pra cima de você, sim, viu?
Eu acho, cara. Você tem que contar. Talvez ele tem que ver se ele já tem algo bem materializado pra dividir. Porque também é muito difícil uma coisa subentendida, né? Porque se ela disser assim, meu filho, eu tava falando de tal coisa. Aí fica aquele clima de bosta.
É. Então, aí afastar. Ela vai dizer não, eles casam, aí você nunca vai ser bem-vindo na casa deles, não vai poder ir no casamento, porque você já falou que a mulher dele deu em cima de você e você vai ser o louco.
Eu acho que ele tem que se afastar, você não acha? Mesmo, não, se afastar por enquanto.
Não, eu acho que você tem que continuar e fingir que nada tá acontecendo.
Amado, mas se a mulher pegar mais pesado pra cima dele, meu filho.
Não, aí você tem que juntar provas, eu acho.
É, aí deixa uma câmera escondida. Então. Mas das duas, uma, tu vai entrar nessa missão.
Tá filmando a namorada dele, né?
Pior. Vai entrar nessa missão Sherlock Holmes ou você vai.
Não, câmera de segurança eu acho pior.
Se afasta.
Não filme pessoas escondidas.
Se afasta.
Segurança, não filme pessoas escondidas.
Se afasta.
Eu me afasto em certeza.
Vai, sou eu agora. Pergunta aos homens, mas mulheres podem e devem opinar também.
Eita, vamos lá.
Você, homem, convida uma mulher para sair, reserva um restaurante para levá-la, passa na casa dela. Ao chegar em frente ao restaurante, ela simplesmente pergunta se pode ir para outro lugar ou talvez até ir embora, pois está com dor de cabeça. Após isso, você a deixa em casa e vai embora. E depois, nenhum pedido de desculpas ou esclarecimento desta mulher você recebe. Como se sentiriam? Cara, ela deve ter te odiado. Eu me sentiria mal. Tipo, caralho, a mulher não aguentou ficar 5 minutos comigo. Porque a gente podia nem fazer nada depois da janta. Mas a mulher não quis nem a janta.
Então, eu acho que você tem que falar o que aconteceu. Eu quero mais informação do que aconteceu.
É, ele não dá detalhes, amado. Mas segundo ele, ele reservou, pegou a menina, chegou no canto. Ela disse, ai, vamos pra outro lugar. Ou melhor, acho que é casa mesmo. Minha bebeça dói.
Então, às vezes
ela deve ter visto a cara do animal, não gostou.
Mas será que não deu uma dor de banão?
Pode ter sido também. Ninguém pode...
Pode ter tido uma dodiba.
Mas eu acho que se fosse uma dodiba e ela tivesse ainda afim dele, ela mandaria uma mensagem. Olha, cara, vou ser bem sincera. Eu fui possuída pela arte de fazer cocô. Precisei ir embora.
Não.
A represa tava descendo.
Ninguém admite
isso. Ou então, olha, cara, eu tive realmente um imprevisto. interno, uma coisa minha, mas eu ainda queria sair com você de novo, ver que eu vou fazer um estrogonofe. Não, não sei, amor, mas eu acho que se ela gostar dele, ela falaria. Eu acho que se ela só sumiu sem explicação, ela não gostou do que viu, viu?
É, pode ser.
E aí, bola pra frente, amigo. Tem gente pra todo gosto e outra. Ela foi meio otarinha, foi, porque poderia ao menos ter jantado, comido uma porçãozinha com você. E nem isso a menina quis comer. Então, meu filho, bola pra frente, você vai achar alguém bom, tá bom? Mas é feizinho, eu acho, viu?
É errado conversar com duas mulheres ao mesmo tempo? Uma, que conheci no Tinder em fevereiro, se reaproximou de mim nos últimos dias. Quando nos conhecemos, conversamos muito nos 3 primeiros dias, mas depois a conversa esfriou e passamos um tempo sem conversar. Talvez tenha se envolvido com alguém e por isso se distanciou na época, ou o fato de morarmos a quase 200 km de distância um do outro fez o interesse dela por mim se arrefecer. Conversando por esses dias, marcamos de nos ver daqui a 2 semanas, quando ela vier para cá, para a capital. A outra moça, na qual conheci no Tinder anteontem, é muito legal, assim como a outra. Parece uma boa moça e conversamos durante 3 horas ontem à noite. Marquei para tomarmos açaí domingo. Eu me pergunto se é errado conversar com as duas ao mesmo tempo, que aparentemente estão apegadas. Não sei, porém, se elas vão se apaixonar e querer uma relação comigo, são outros 500. Eu estava me sentindo tão sozinho nesses últimos meses, cheguei na situação de não ter ninguém para sair comigo. É canalice manter conversa com duas moças simultaneamente? Estou me sentindo meio mal. Espúrio!
Ai, me poupe!
Espúrio! Arrogância desse homem, meu! Arrogância!
Meu Deus, tu acha que elas estão conversando só com tu, é, menino? E outra, pois é, deixa de ser chato, tu não namora com ninguém, conversa com as duas, sai com outra. Se você engrenar com uma... Aí você termina com a outra.
Assim que funciona? É.
Amado, você assim, acha que ele deve parar de ficar... Ele tá falando com as duas, eu acho.
Eu nunca consegui ter essa malemolência, assim, porque eu sempre me senti meio culpado, porque eu sempre fui meio monogâmico, assim.
Não, mas é monogâmico, mas ele tem uma menina que ele conversou só 3 horas. Ele ainda não sabe.
Sim, eu entendo o sentimento de culpa dele, que ele tá sentindo. Mas, eu acho que é muito cedo. Eu acho, tipo...
Pra ele cancelar uma ou a outra.
Eu acho, por exemplo, você já ficou com a menina uma vez, duas vezes, vocês estão saindo.
Sim, tá gostando, tá envolvido.
Tipo, não tem nada, vocês não estão namorando. Mas vocês já saíram 2 vezes, 3 vezes. E, tipo, você tá saindo com uma outra menina também. Aí eu já acho que começa a ficar esquisita a situação.
Não, também concordo, se for saindo. Mas, pelo que eu entendi, uma tem uma história passada muito antiga e outra ele só falou 3 horas. Então, ainda é cedo pra ele se decidir. Mas vai focando nisso. Sai com uma, sai com a outra. Ou vê se a conversa evolui mais com uma ou com a outra. Mas ainda não é tempo de se sentir culpado, não.
É.
Tá bom?
Olha só, um chat aqui, ó. A Malu falou, acabamos com o chat do casal. Avisa para não serem tão emocionados, não tem nada de errado. Mania que o povo tem de querer fidelidade quando tá conversando ainda.
É, gente, nesse caso aqui, super prematuro, também acho, Malu. Ele tá muito emocionado, dá tempo ao tempo,
gente,
né? Às vezes não engrena o direito, nem com uma das duas ele fica lá.
Isso, é isso.
Vamos lá.
Você vai acabar sozinho.
Não vai ter nem um dos pássaros na mão e só a pomba voando.
Vai acabar
a
sozinho.
A pomba na mão, quer dizer,
ainda,
as duas pássaras voando e a pomba na mão. Vamos lá. Desabafo e muitos porquês. É você ou sou eu?
Sou eu.
Mulher, 27 anos.
Eita.
Meu ex terminou comigo tem 3 meses. Estávamos em uma união estável há 3 anos. E em um belo dia, ele simplesmente resolveu que não me queria mais.
Aí de você se arrumar uma dessa comigo, viu, mocinha?
Eu estava cheia de... Imagina, meu amor.
Ei.
Já te falei que não.
Me amar pra sempre, hein, meu?
Eu estava cheia... Eu estava cheia de planos, comprando portas, janelas para construir nossa casa, sair do emprego para usar dinheiro dos acertos, para comprar telhas, pagar cartão e tudo mais. E ele desistiu de tudo. Ele me disse que já queria terminar desde setembro do ano passado. Vocês têm noção? Eu estava ali dando sangue para construir algo para nós e ele planejando terminar comigo. Isso é devastador. Fiquei 2 meses pirada da cabeça pensando no que eu poderia ter feito de errado. Eu fiz tudo certo, respeitei, me doei, me dediquei, fazia tudo, não era ciumenta nem exigente. Sou pacífica, não brigo, eu converso. Um dos motivos dele ter terminado comigo é que eu era perfeita demais e merecia algo melhor. E que nossa relação estava virando amizade, e que um casamento sem companheirismo é amizade. Hã? Ele terminou comigo dizendo que me amava e que não era pra eu sair da vida dele. Tentei me colocar no lugar dele de mil maneiras, mas não consegui entender o término. Agora eu estou desacreditada do amor e sentindo como se eu nunca mais fosse ser amada de novo. E olha que eu me acho facilmente amável. Eu gostaria de encontrar alguém que fosse dedicado a mim, à mesma medida que sou... O que pode ter acontecido? O amor acabou? Simples assim? Qualquer pessoa tem o direito de sair quando quiser da vida da outra, mas por que deixou eu cultivar tanto amor se já queria terminar comigo há tanto tempo? Nesse ponto eu concordo. Deixou a menina gastar dinheiro, comprar as coisas, você já sabendo que vai terminar, termine pelo menos por uma questão de respeito, né?
O homem é covarde, amado.
É, mas é isso que diferencia ela sair devastadíssima ou devastadíssima. Porque aí tem uma perda financeira também. Eu acho que a covardia, beleza, mas vamos tentar ter maturidade, porque já é um desgaste todo o rolê, né? Ainda tem o desgaste financeiro. Mas é óbvio, todo mundo tem o direito de não gostar e de conduzir da forma que quer. A gente tem que ter muita consciência que a gente só sabe o que tem dentro da nossa cabeça, galera. Não sabemos o que tem na cabeça dos outros, então você nunca vai descobrir. Não é? Infelizmente, aceitar, tentar não desacreditar no amor, porém é cedo, tem que dar tempo ao tempo.
Você é jovem. Pega essas telhas aí e...
Vai viver, não pensar em se relacionar na hora certa, pode acontecer. E vai ter os aprendizados, paciência. A vida é feita de tudo, das coisas boas, das mais difíceis. Não tem o que fazer. Você, fofuxo.
Vamos ler o último aqui, hein?
Vamos. Já é bem tarde, né? A gente tem que jantar na casa da sogrinha.
Um ex meu ficava me dizendo que queria que eu fosse gótica.
Gente.
Conheci Cinderela pelo Insta. Nos víamos durante os finais de semana. Pois ambos temos rotinas cansativas. Estávamos namorando há 2 meses, quando nas últimas semanas de relacionamento ele começou a dizer que queria muito que eu fosse gótica. Porque as góticas eram lindas. Se eu me tornasse gótica, eu poderia mandar nele.
Acho que ele queria outra coisa.
Com isso, eu coloquei os meus 2 pés atrás. Porque eu não me vejo na subcultura gótica. Eu tenho um estilo mais paty... Y2K.
Não sei o que é isso.
Após conversar com um amigo, ele me disse que esse cara com quem eu estava namorando poderia estar querendo que eu satisfizesse algum fetiche dele. Não ignorei isso. Tentei conversar com ele, mas parece que nada adiantou. Ele continuou fazendo algumas...
Dizendo
algumas vezes para que eu virasse gótica, cortasse meu cabelo e pintasse de preto. Até um dia eu me cansei dessas coisas e disse: você não consegue me amar do jeito que eu sou? Por que você quer que eu vire alguma coisa que eu não sou? Se é para parecer alguma famosa ou é sua, saiba que não vai conseguir o que quer. Não comigo, e com isso terminamos.
Não, gente, se a menina já fosse roqueirinha, metal, mas a menina Paty, o cara meter Paty, essa, vira gótica.
Y2K?
Gente, o que é Y2K? Vocês sabem, jovens, aqui, eu não tanquei essa, não.
Não, Y2K, deixa eu ver aqui.
Aí o cara quer que a menina vire gótica. Cara, não é assim, não. A não ser que aí vocês combinem um dia só para se encontrar, brincar. Agora... No dia a dia, essa menina não gosta nem de Evanescence, cara. Vamos respeitar.
Y2K é bug do milênio. É o...
Ah, deve ser a geração...
É esse estilo aqui. Ah. Não sei.
Tá longe de ser gótica. Amigo.
É tipo Britney Spears, eu acho, assim, do... Cintura baixa.
O estilinho, sei, boina,
pouco,
rosa.
Pouco, esse estilo.
Aqueles óculos também de lente colorida, né?
Pra gótica, você tá muito distante, assim.
Acho que ele viajou, assim, sabe?
Viajou.
Cara, você precisa procurar alguém.
Mas, amada, eu gostaria que você fosse gótica, assim.
Você gostaria, fofo?
Por que você não vira gótica?
Eu posso virar. Próximo programa eu venho gótica. Emo, vou cortar franja, vou pintar o cabelo
de
preto.
Em quantos views? Quantos likes?
Ah, não, amor. Mas pra eu vir gótica mesmo, emo. Emo ou gótica?
Gótica.
Pra eu vir gótica com colar de spike, olho preto. Posso até tentar fazer, assim, coisas difíceis, diferentes. Teria que ter mais de 100 likes no episódio.
Nossa, mas ia ser engraçado a gente fazer um episódio gótico.
Eu,
né?
De gótico. Mas eu venho, eu vou atrás, eu vou na galeria, compro blusa do Evanescence, faço olho preto, vou comprar pulseira de spike. Juro pra vocês, botar um gel no cabelo. Mas eu quero mais de 100 likes nesse episódio. Aham, será que teremos uma Jéssica gótica? Nada de Jessica Angel, vai ser Jéssica Sheira.
Cara, ia ser demais você gótica, meu amor.
Vai depender da nação, hein?
Vai depender da nação.
O desafio está lançado.
Vamos dar uma lida nos comentários
aqui.
Que fique claro que o cheiro do Celso Portioli não influenciou em nada no 11 de setembro. Pedro Loureiro mudou.
Tem esse negócio, né, dele com 11 de setembro. Meu Deus, que fique.
É uma FIC muito boa, cara. O podcast dele é muito legal, né? A gente escutou.
É, o Pode Ser. Eu escutou, acho ele um cara super carismático.
Também acho.
Ele vai ser o próximo Silvio Santos.
Também acho.
É o Faro que não é, né?
Nossa Gugu. Senhora. Não, e o Faro fazendo Gugu. O Silvio Santos.
Ele
não.
É muito artificial, gente, o Faro. Deus me perdoe, viu? Ali não tem Faro para as artes, não.
Não, o Faro é terrível, cara.
Mas
terrível.
O Celso Portioli.
O Portioli é demais.
Conta, Momô.
Ele tem cheiro, ele parece que tem cheiro de pizza calabresa.
Não, ele tem cheiro de brisas do campo, esses desinfetantes.
Ó, minha unha, a Flavinha falou, minha unha é cortada e limpa, nunca levei toco por isso. Isso aí, Flavinha.
Aí, tá vendo? E dizem que a unha onde tem mais sujeira do mundo, viu?
Ó, perigoso. As unhas da Jéssica dão marca, são a marca dela e lindas, na moral.
Ah, quem falhou?
A Malu.
Malu, mas você viu que tá curta? Eu sempre tava com ela grandona e pintada, mas é porque quebrou, porque meu dente não gosta das unhas. Eu sou uma mulherzinha muito obediente, aí eu cortei.
Até parece.
Não quebrou, aí eu igualei. E eu tô deixando, como elas estavam nunca... quebrando muito, gente, eu tô deixando sem esmalte pra pegar um sol e ver se ela fortalece.
Eu nunca critiquei as unhas da Jéssica, e depois que eu percebi que elas têm um ciclo da vida... É, que chega um momento que elas simplesmente
que elas quebram quando tá muito grande.
E antes de ficarem imortais, que meu medo era até onde elas vão. Quando eu percebi que elas chegam num ponto assim que aceitável e elas quebram antes de virar uma.
Por isso
arma.
Que eu tô deixando sempre pra poder pegar sol. Mas eu tô postando lá no Instagram umas piadinhas de unha grande quando eu tava com unha grande. Vai lá ver.
E eu já falei
hoje
pra
postei
ela.
Mais.
Eu já falei pra ela passar aquele casco de cavalo que eu passava quando eu tinha. Tocava violão.
Tocava violão, né? Hoje minha amor toca, né? Também com o do pé. Não, é do pé do Tibério. Mas é muito boa.
É, quem ama. Quem trabalha no hospital com comida não pode ter unha pintada. Isso é verdade.
Ah, por que não? Eu queria comer um purê de mandioquinha com sabor risqué.
É, não tem nada a ver. Amor livre é libertador. Se é prisão, não, pra alguém não funciona. Malu falou. É, não é legal a pessoa se forçar a ficar pra não ser julgado. Ilude a pessoa, vai se tratar.
Pois é.
É, vamos ver aqui. Manter equilíbrio é bom. A franja do Daniel era fake, estão rindo da minha franja.
Amor, posso mostrar o chapéu que você fez?
Pode mostrar.
Gente, olha aqui como meu DNA é caprichoso.
Medindo o nível de carência, o cara deu grana, já abriu as portas da esperança. Fim da picada.
Olha só. Esse é o Cartman, né? Ah, espera aí.
Esse foi meu primeiro action figure. Action figure.
Que já é muito legal por si só, mas com um chapéu de bruxa feito do pelo do Hermes, é melhor ainda. Gente, olha que obra de arte. Daniel tá pensando em começar a confeccionar algumas coisas com o pelo do animal.
O Patrick Maia deu uma ideia boa de eu fazer uma peruca real com os pelos do Hermes. Eu vou fazer, vou juntando.
Nossa, um casaquinho. Gente, você pode vender na loja, que é meu bebê podcast.
Pode ser. Né?
Chapeuzinho pra sua Barbie, pro seu boneco, ó, de bruxa, feito pelo do Hermes. Meu amor, é um artista manual, te amo.
Ó, o Daniel vai deixar a sobrancelha crescer pra fazer a franja na frente do olho.
Aquela franja emo na frente do olho.
Vamos ver aqui. Você jovem, pega essas telhas aí, Sartório. Parabéns, Daniel, por essa maturidade na vida sexual do casal e se expor dessa maneira tão transparente e posicionada. É, também não consigo ter as unhas de tamanhos diferentes quando uma quebra corta todos também.
Não é? Super... Que loucura, né? Isso. Que a gente tem. Porque você quebra uma perna, você corta uma perna, você não amputa a outra perna, porque você amputou uma, né? Mas com as unhas a gente faz isso. É muito ruim ficar com as unhas desproporcional. É, inclusive, desconfortável para olhar alguém que tem uma unha que tá muito grande e uma outra muito pequena. Eu mesmo fico agoniadíssimo quando eu vejo nas unhas das outras pessoas. Então, não consigo. O que eu posso conseguir é se não for... Por exemplo, se for um dedo que o dedo já é mais comprido, como o dedo do cotoco. Deus me perdoe, tô dando aqui só para exemplificar. Então, se ele tiver com a unha menor... Não fica tão notável porque os outros são menores, os dedos, em termos de altura. Mas se é um desse, ou até um próprio mindinho, que. Mindinho é porque. Não tem, o mindinho e o legal, eles são menos. Mas um desses aqui que quebra, fica desproporcional, eu acho ruim.
Ó, perguntaram aqui também, ó. Amanda Donini perguntou quando a gente vai fazer stand-up juntos de novo. Já, né, Amanda? Já, a gente
vamos,
vai voltar.
Vamos sim, gente. A gente vai, se Deus quiser, logo menos estar viajando também com o nosso show. Vamos pro sul, vamos pro norte, nordeste, centro-oeste. Deus quiser, viu, gente? Isso aí vai acontecer logo. Logo a gente quer sair aí com o show que vai ter quadro, mas que a gente faz um...
Ó, Amado, eu recebi uma notícia boa aqui, viu?
Conta.
Sabe aquele teste comercial que eu fiz? Não fala o nome! Não fala o nome.
Não vou falar.
Mas eu passei pra principal.
Mentira!
Dinheiro!
Meu Deus, bate aqui, meu amor!
Ó, o teste, ó, fiquei... Isso aí é legal contar essa história. Cheguei lá pra fazer o teste... Aí, na hora de eu fazer o teste, caiu a luz, ficamos 4 horas esperando.
Nossa,
lá.
E a cara de que era, nossa, furada, né?
Fiz o teste, fiz a cena 2 vezes, o diretor
perfeito.
Riu.
Perfeito.
Saí.
Você é demais, sério. Não, e atores vindos de outros estados. Mas com o meu Dani no paro, não tem ninguém, né, meu amor? Carinha na televisão. Vamos ver meu Dani na televisão. Oh, notícia boa pra começar a semana, nação.
Notícia boa.
Que deu Lúcia. O que mais?
Vamos ver aqui. Me mudei pra Canoas na pior época. Eu tô só com medo da enchente. Da enchente lá no sul.
Vai dar enchente, não. Mano.
Vai dar, não. Cacique Cobra Coral, me ajude! Vamos ver aqui. Ó, falaram pra gente esquecer o BBB e ir pra Grande Conquista.
Gente, eu ouvi falar que tem esse reality aí que tá acontecendo barbaridades. Mas eu não entrei nessa, não, gente, porque armaria. Não aguento, não. Mas reality, não. Não deu, me defenda.
Vamos ver aqui as mensagens. Ó, gente, eu quero comer muito bem. Eu vou engordar no sul, viu?
Não, você é magrinho. Agora, o que você vai trazer pra mim do sul?
Não sei, né? Eu quero ver o que
tem que trazer lembrancinha pra mim, viu, Dani? Eu vou estar em Fortaleza.
O que que eu vou... Ó, a Débora C. comentou aqui.
Fala, Débora!
Limpeza interior é menstruação, falando do...
Ah, é isso?
Pode ser também.
Ah, menina. Por isso que era 7 dias, né? E eu pensando que era um ritual xamânico.
Pode ser. Eles usaram como pretexto para colocar a conversa em dia e realinhar para começar a semana. Nós, gaúchos, somos todos muito canceláveis. Vamos ver aqui. Ó, Gui, eu sempre aviso. Daniel 12 também apareceu aqui.
Fala, Daniel.
Perguntou se eu ainda assisto South Park. Assisto ainda, viu?
Ah, de vez em quando a gente lembra e pega pra ver uns episódios. A gente tem que fazer isso.
Os novos eu tenho assistido também, os filmes que eles lançam.
É muito bom.
Do Covid lá. Vamos ver.
Mas sabia que por um tempo eu achei que o principal do South Park era o Cartman, porque DNA escolheu os episódios, só escolheu os que o Cartman.
Mas ele meio que
ele é meio mesmo que o principal, né?
É que é uma turma, né? Mas ele é meio que o principal.
A maioria das loucurinhas são ele, né? Ele é muito icônico mesmo.
Ele é muito icônico.
Quero assistir de novo.
Vamos ver aqui se tem mais mensagens. Meu TDAH me assusta, mas o dele é mais que a Flávia. Lá vai o Sartório para propaganda de Volkswagen de novo. O Sartório voltou lá onde ele já tinha lido e voltou com tudo. Parabéns, Sartório. Tem homem que só deixa unha grande para tocar violão. Gargalhei do chapéu dos pelos do Hermes.
É demais, né?
O Sartório naqueles episódios que a gente junta coisas estranhas. Com certeza, viu, gente? Eu tenho muita chance de virar. Não sei se eu viraria um acumulador, não, porque eu sou bom de jogar coisa fora, exceto os meus cabos.
O menino tem um apego com os eletrônicos, que ele nunca vai usar uns cabos, não é nem eletrônico, é os cabos.
Os cabos.
Mas eu tô aprendendo a respeitar. Hoje, ele comprou um café diferentinho pra gente tomar, eu fui fazendo esse podcast. Em vez de eu só abrir o saco, igual um animal, como eu faria... Eu vim perguntar, tem um jeitinho que meu filho quer que abra na diagonal... Pra o ar sair puro, aí ele me orientou, tá ali bem direitinho o pacote.
Eu fiquei orgulhoso. Eu
tô tentando melhorar, não quero ser o Tasmania do Brasil, né?
Minha Tasmania do Brasil.
Ei, ficou muito bom, amor. O Cartman pode participar. Ei, ele pode ser, sabe o que, amado? O nosso bruxo. Místico.
Ele tá tipo o nosso bruxinho.
Não é um bruxo?
Tá super.
Nossa, que abençoa o nosso programa, o bruxo.
É mesmo.
O
chapéuzinho ficou muito
nosso
bem
programa
feito.
Vai dar certo sempre, Cartman.
Esse Cartman, ele falava. Ele tem um sensorzinho aqui.
Eu tô vendo, aqui. Tem aqui atrás, né?
Aí ele falava bem sozinho, amada, sem balançar a cabeça dele. Eles me obrigaram a quebrar ele.
Ah, mas eu imagino, mano. Não é nada legal um boneco falando
na
assim.
Agência de madrugada, ele fala...
Imagina. O prazo é amanhã, 10 horas.
Era isso mesmo.
Que horror. Bom, então é isso,
né,
meu lindo?
Turminha.
Vamos se despedir da turma. Próxima segunda-feira tem mais. Vamos agora viver essa semana que promete. Universo, como pode melhorar? Me surpreenda.
É isso. A gente ainda vai traçar nosso plano de como vai ser quando a gente estiver viajando, né?
Ai, ai, ai.
A gente tem que ver.
Vamos ter que deixar os episódios gravados.
Se a gente vai fazer gravado, se vai fazer online.
Só tem 3 semanas pra gente se programar, hein?
Então,
acho que a gente tem que deixar gravado,
amor. A gente tem que entrar nessa programação, né?
É, galera. Possivelmente a gente vai deixar gravado um app pra vocês. É. Sabe que a gente... Bom, depois a gente combina e divide com vocês, tá? Boa semana, fica com Deus, um beijo no coração, que essa semana seja daquele jeitão, só coisas boas. E vamos pra cima, né, meu pessoal?
Vamos pra cima, um beijo pra vocês.
Um beijo pra vocês, um tito no meu DNA, eu que só que posso dar.
E até semana que vem,
até
o
O meu bebê, oh, oh, yeah. Quem é? Falei de cocô, doida pra fazer cocô. O meu bebê.